SA Cast começando em clima pueril, colegial, inocente. Eu sou Léo Oliveira Spring e hoje trago as minhas queridíssimas Carol Lima Nelson.
Olá! Parece que eu sou hétero, mas eu não sou não, hein?
Adoro. Não me confunda com hétero, né, Carol?
Não me confunda, sou bissexual.
Amor. E Fernanda Cortez Olson.
Oi, gente! Eu precisei beijar minha namoradinha 6 vezes pra ela ter certeza que ela gostava de mulher, né? Mas pra mim não foi nenhum problema, sabe? Beijaria
não
mais.
Escutem o que ela fala.
Ai, gente, estamos aqui esse trio intimista maravilhoso, porque a gente tá muito apaixonado ainda, né? Faz umas semanas aí que fomos contagiados, fomos heartstopperizados.
Meu coração está paradíssimo.
Coração agora é tudo carnaval, né, gente?
Aham.
E a gente ainda quer falar muito sobre Heartstopper, então o público pediu, até o pessoal lá no logado onde a gente falou bastante, até falou assim, não, merecemos um SA detalhado, né, com tudo que é canon, todo o Osmanverso, que é aí o universo da autora da Alice Osman, então a gente vai trazer isso pra vocês, mas antes a gente vai se derreter em elogios por essa série. E, como sempre, fazer aquele momento pessoal, né? Que eu queria perguntar pra Carol e Fernanda. Como é a relação de vocês com o Heartstopper? Como isso chegou até vocês? Vocês já tinham ouvido falar antes? Como é que foi o primeiro impacto? Em quanto tempo vocês devoraram essa série? Porque ela é feita pra gente sofrer, maratonar de uma vez, né? Então, Carol, conta pra gente.
Ah, eu já tinha visto passar pela minha timeline, né? Principalmente o pessoal falando da adaptação, né? E aí, quando saiu, teve um dia que eu tava sem fazer nada, não fui trabalhar e simplesmente maratonei a série inteira uma tarde. E quando acabou, eu fiquei, mas é só isso, por favor, não. É muito engraçado como, quando eu tava assistindo, eu me notava, assim, super sorrindo bem bobinha, sabe? Porque é uma coisa tão adorável, gente. Ai, eu amo.
É aquela coisa de como eu queria ter tido essa série na idade deles, né?
É, isso também, mas eu acho que as coisas são tão fofas e tão bonitinhas que você não tem como sentir outra coisa senão, tipo, ai, como isso aqui é fofo, sabe?
Sim, é realmente uma explosão de unicórnios pra gente, né? Depila o coração de qualquer um.
Exatamente, e assim, mesmo não sendo público-alvo, eu sinto que eu aproveitei 100%, sabe?
Ah, eu super sou o público-alvo, aquele.
Meu amigo de 15 anos.
Sim. E você, Fê?
Ai, eu já tinha visto no Twitter o pessoal comentando. Eu tinha visto, inclusive, você, sabe? Fazendo aquelas pequenas análises que você faz, né? Em tweets das séries que você tá assistindo. E aí a Carol também um dia mandou mensagem falando que estava assistindo a série. E aí eu, tô aqui à toa, sem nada pra fazer. Vou assistir Heartstopper, vamos ver o que é essa série. E, gente, sem zoeiras, eu mandei mensagem pra Carol depois. Eu fui dormir 2 horas da manhã de uma segunda-feira, porque eu não conseguia ir dormir sem ver o final da série. Tipo assim, eu preciso saber o final dessa série. Eu fui dormir mais de 2 horas da manhã. E com um sorriso no rosto, sabe? Eu, ai, que coisa mais linda!
O ruim dessa série é isso, a hora que você começar, você tá escravo. O bom é que ela é curtinha, né? Apesar da gente, quando acaba, ficar triste, porque você não vai conseguir mais sair dali.
Exatamente.
Sim. Esse formato bem... Eu dei graças a Deus que a Netflix liberou essa, tipo, mais de uma vez, né? Porque agora ela voltou com a palhaçada de liberar um episódio por semana. Eu ia sofrer muito se eu tiver que esperar uma semana pra saber o que aconteceria com os meus fofinhos maravilhosos.
Deixa a Netflix fazer isso com algumas coisas que a gente até aproveita. Essas coisas que a gente sofre de uma vez, a gente deixa e aí Heartstopper eles podem lançar junto.
É, até porque é uma série mais curtinha, né? O episódio tem o quê? 30 minutos no máximo, assim.
Tem episódio que é 20 e 4 é crédito.
É, gato. Então, assim, é mais difícil eles lançarem um por semana um negócio tão curto. Então, continuem lançando assim mesmo, pra gente sofrer tudo de uma vez.
Sim, por favor. E como vocês falaram, como a Carol deixou bem claro, nossa, foi, a sensação que eu tive foi, eu me peguei em vários momentos sorrindo à toa, sabe? Com aquele sorriso assim estampado no rosto, tendo crises de vergonha alheia junto com os personagens, sabe? Aqueles momentos assim, você fala, ai meu Deus, que vergonha, mandou essa mensagem.
Olha, me identifico muito com o Nick Nelson com a... com a caneta inteira estourada, porque eu sempre sou essa pessoa.
Sim. E foi bem isso. É um mix. Eu também, né, já falei, não sou o público-alvo, né? A gente já tá assim na casa dos 30, né? Mas curti como se
eu
fosse
uma
adolescente. É, eu já tô, né, minha filha? Aqui é uma senhora.
Carol é quase a idade dos meninos mesmo.
Ai, gente, eu já estou indo para os meus 33, olha só. Mas, embora ainda tenha essa vozinha de adolescente aqui, tá? Aqui não tem jeito isso aqui.
A voz ficou, né?
A voz ficou presa.
Eu já passei dos 30 e poucos, então não vamos ficar tocando aquele.
Mas eu curti muito, como se fosse realmente voltado para mim. E claro, adoraria ter tido isso na minha adolescência, né? Mas fico muito feliz de ver que agora tem conteúdos como esse para adolescentes LGBTs, assim, que nem a gente, poderem ver que, tipo, a história LGBT tem coisa fofinha, sabe? Não é só tristeza, sofrimento, preconceito,
e putaria.
Morte e putaria. É, porque não é uma série. Nada contra, tá, gente? Eu curto até também as séries que tem as putaria também, não tem problema. Mas é gostoso ver uma série mais fofinha, sabe? Eu gostei bastante.
Vocês sabem que eu não sou muito HQzeiro, né? De graphic novels e afins. Mas eu sempre via Heartstop na livraria e ficava assim, sinto que em algum momento eu vou botar a mão nisso aqui. E aí eu tinha comprado Heartstopper um pouco antes de ler Rádio Silêncio, que eu vou explicar depois o que se trata, né? Que é um livro também da Alice Osman, com personagens que, em teoria, estão junto em Heartstopper. E aí, Rádio Silêncio, quem me recomendou foi a Amanda, né? E aí eu comecei a ler Rádio Silêncio e falei assim, menina, a Alice Osman é a mesma de Heartstopper, que eu estou aqui, com a HQ na minha frente? Aí ela disse, mas eu conheci antes do hype. E aí eu fiquei meio que nos dois paralelos, porque Rádio Silêncio é bem tenso, assim, Heartstopper é mais essa leveza. E quando eu terminei a primeira, eu já tive que ir atrás da segunda. Parei aí, porque assim, hoje a gente tem as quatro no Brasil, mas na época só tinha a terceira, né? Acho que, na verdade, a terceira tava pra sair, a terceira saiu esse ano também. E aí eu li essas duas e eu falei assim, meu Deus, o que é que eu faço da minha vida agora? Fiquei esperando a série, né? Já tinha uns comentários de que a série seria sobre as duas primeiras. Eu falei, espero que sim, porque se for só a primeira eu vou morrer. Já eu explico pra vocês por que eu fiquei nesse nervosismo. E aí, gente, quando a série estreou, eu falei assim, meu Deus, quem é muito fã, assim, das HQs e tal, deve estar tão feliz, porque eles repetem ceninhas, sabe, igual, e detalhes do que eles colocam na tela, do que é cada quadrinho, dessa hesitação das mensagens que a Fê falou, deles ficarem apagando as coisas e colocando de novo. E aí tem as meinhas deles, os tênis, assim, é um cuidado que eu que sempre digo, assim, eu não exijo que adaptações sejam iguais, fiéis, né, exatamente, mas essa ter escolhido isso, até por ser uma história muito mais simples, funcionou bem demais, assim, eu realmente imagino quem é fã de longa data, se eu que não sou tão assim, fiquei muito feliz com essa série, quem é obcecado, assim, por Heartstopper deve ter tido, sabe, momentos de puro êxtase.
E tem uns vídeos no Twitter que a galera mostrando como a adaptação foi feita bem quadro a quadro, né? E é muito, muito legal ver que foi feito esse cuidado, né? Mas eu fiquei sabendo que a autora, ela é super controladora, assim, e tava bem, bem ativa lá no momento da gravação, fazendo questão que saísse tudo do jeito que deveria ser, realmente, né? E eu acho legal que ela foi lá e tomou as rédeas pra ela e fez o negócio dela, sabe?
Uhum. Aí a gente vê que o resultado, né, deu certo, porque as pessoas estão comentando justamente isso.
Sim, eu gostei muito, eu fui pesquisar também, porque eu ainda não terminei de ler a graphic novel, mas eu já tô devorando o terceiro volume já estou no terceiro volume.
Ué, tá na minha frente?
Aham.
Gente, eu tô aqui jurando, contando vantagem.
eu sou um pouquinho viciada, assim, sabe, em ler... A graphic novels até que nem tanto, mas eu sou da turma dos mangás, sabe? Então, quando eu descobri que tinha uma adaptação, eu... Ai, meu Deus do céu, eu preciso ler, que eu sou dessas, tá? Quando eu vejo um filme que eu gosto e tem a... E eu sei que é a adaptação, eu gosto de ver o conteúdo inicial, né? O original.
Eu era essa pessoa também, até começar a trabalhar.
E aí, eu fui ler... E, sério, eu comecei a ler e eu falei assim... E eu tive a mesma sensação, Léo. Eu tava lendo e eu ficava com aquele sorriso bobo na cara, sabe? Eu, ai...
Fernanda rindo sozinha pro HQ.
Exatamente, rindo sozinha. Meus gatos aqui me julgando.
Mas eles estariam julgando mesmo se tu não tivesse rindo, amiga. Essa certeza você pode ter.
É, Isso faz sentido.
Você não estar com atenção neles, eles estariam julgando.
Com certeza. E aí eu fui pesquisar também e vi, né, que a autora, ela fez bastante questão de estar envolvida. E eu acho isso muito interessante. E eu gostei bastante que a Netflix também permitiu isso, né? Porque, embora eu também ache que adaptações não precisam ser exatamente fiéis, desde que sejam bem adaptadas, né? Bem, às vezes, localizadas, dependendo da história. Essa é uma história até que mais recente, né? Então não precisa mudar tanto a coisa assim pra encaixar no tempo. E como você falou, o roteiro é fácil, né? Não é um roteiro assim... Se você for analisar Heartstopper, não é um roteiro mega elaborado. E o que é gostoso é porque, pelo menos a sensação que eu tive, é que finalmente, né, a gente teve acesso a uma história simples, de romance.
Uma comédiazinha romântica.
Uma comédiazinha romântica sem ser tóxica, sabe? Sem aqueles clichês tóxicos de casais. E voltados pra gente, né? Pro público LGBT. Porque, gente, trocentas mil comédias românticas eu consumi na minha vida voltado pra casais héteros, né? E eu achei tão fofinho quando eu vi que ia ser uma série, assim, bem gay, sabe? Bem arco-íris. Ai, que maravilhoso! Era tudo que eu queria. E eu gostei justamente dessa simplicidade, que eu acho que é onde ela acerta bastante a autora.
É, não, eu acho que o grande trunfo dela mesmo, e isso, lendo a HQ, eu pensava, eu falava, gente, é incrível como nenhum drama se estende mais do que precisa, não tem um negócio de, ah, meu Deus, precisa acabar isso aqui numa virada no negócio.
Não tem.
É cotidiano, fofura, né, e você tá feliz da vida com isso.
É, eu tô bem feliz de ter acesso a essa obra. É, eu não sei se você também já leu alguma coisa, assim, já da autora que fez o Com Amor, Simon, sabe? O filme foi só esse. Sim. Que foi adaptado, né? Eu não li ainda o livro, mas eu li a continuação, que é o Lia Fora de Sintonia. Nós lemos, né? Lá no Leia. E eu também fiquei toda boca aberta, porque, de novo, é voltado pro público teen. Você acompanha a vida das garotas. Tem esse dilema que quem de nós nunca viveu isso, né? Ai, meu Deus, o meu crush com certeza é hétero, né? Ai, ela com certeza é a hétero das héteros. Nem vou dar bola. Aí você vai ver, não, né, querido? Presta atenção.
Surpresa!
Surpresa! Né? E eu gostei bastante, né, de ver isso. E eu tô gostando de ver esse movimento, sabe? De histórias fofinhas. Embora a gente tenha também outras histórias, né? Que nem a gente tem Euforia, tem essas coisas. Mas assim, eu sinto que é momentos diferentes, sabe? É uma coisa mais densa. Ou mesmo Sex Education, que também é pra adolescente. Mas
é, Euforia não é pra adolescente, né?
É, embora um monte venha assistindo, né?
É, mas não é feito pra isso.
Fiquei sabendo que tem pré-adolescente por aí fazendo o desafio, cheirando Liquid Paper, que é desafio Euforia. Fiquei desesperado.
Jesus. Mas eu gostei de ver algo assim mais fofinho, mais leve. É que nem você falou, tem pincelados de assuntos, mas nada assim que você mergulha naquilo. É tipo, você tá acompanhando mesmo o cotidiano de adolescentes, né? Tem momentos que você adulto, você fala, meu Deus, né? Como, saudades dessa época que, né, existiam tantos dramas, né? Depois a gente cresce, a gente fica meio coração
que
peludo,
merda, hein?
Né?
Que merda, hein? Tu sofresse por esse boy feio e chato.
Pois é. Mas foi muito gostoso acompanhar essa série, sabe? E num ano, assim, tão tenso, é gostoso ter algo, assim, que dá um quentinho no coração, né?
Sim, meu 2022 tava muito carecido de alguma coisa que tirasse meu coração dessa pedra que ele virou.
Meu Deus do
céu. É, mas a eleição.
A Fê falou da Becky Albertalli. Eu li o Simon versus a Agenda Homo Sapiens, né? Que é esse nome maravilhoso que o livro tem, antes do filme acontecer. E eu gostei do livro, mas eu acho que o filme é melhor. Acho que o livro, ela tenta dar um suspense, uma coisa, assim, de quem é, né? O pretendente do Simon, que não me interessava tanto. Mas tem.
Amigo,
um livro
Leia, eu te imploro.
É muito bom.
Uhum. É, porque aí ela já abriu mão dessa coisa de suspense e tudo mais. Você realmente só tá acompanhando.
É um slice of life delicinha.
É, e aí não tem mensagem de celular, mas ela usa muito a questão dos e-mails. Então você vai vendo a conversa, você
assim
vê pelo
como
ponto...
faziam os australopithecus.
Ah, mas no Simon é e-mail também o livro.
É, sim, eu também. Ela vai usar, ela usa muito o recurso do e-mail, né? Só que no Lia é como se fosse uma versão de Heartstopper, só que o casal principal é de meninas, em vez de ser de meninas. Ler. É maravilhoso.
E tem um que eu quero recomendar, que é da Beck Albertalli com o Adam Silveira, que é esse homem que acaba com a vida das pessoas e tudo que ele faz mesmo nesse livro, ele tá controlado, ele não tá matando ninguém. Que eles fizeram esse livro juntos sobre dois meninos que se conhecem, tipo, numa agência do correio, assim, americana. E aí, a partir daí, encontros e desencontros. E eu sou louco pra ver essa história adaptada. Que é... Eu não sei se eu falei o título, porque eu tô meio doida. E se fosse a gente?
Não falou, falou agora. Fica aí a...
Já vou colocar na minha agenda
Eu tenho um filme pra recomendar, que é o Heartstopper pra Sáficas. Que eu assisti recentemente.
This was my heartstopper, vocês viram, né, o meme?
Não, não vi, menino.
Conta do filme que eu te contextualizo sobre essa maravilha depois.
E é o Crush, que é do Hulu. Eu não sei se ele já chegou oficialmente, mas dá pra assistir pela biblioteca do Paulo Coelho. E é simplesmente a coisa mais fofinha da face da Terra. Tipo, não tem uma pessoa que é aparentemente hétero, mas é um negócio bem levinho e bem fofinho e bem... Bem coração quentinho.
Não, mas você fica falou aí, que não tem ninguém aparentemente hétero, como se fosse uma desvantagem pra mim.
Ah, não, ótimo. É porque não é tão, tipo, não é tão parecido o plot quanto é o Lia, sabe?
Ah,
porque
sim.
O Lia realmente tem uma pessoa interessada por outra que ela acha que é hétero. e o Crush não. O Crush, ele é mais, são duas pessoas que são, tipo, queer e vai rolar ou não. Enfim, assisti.
Ah, eu vi a capa desse filme, é um que são três meninas iguais, né?
É com a Moana Sapatão.
Sim, tava olhando aqui. Quando saiu esse filme, eu mandei pra Erika e falei assim, o plot das gêmeas, né? Porque a gente brinca que os casais LGBT são sempre dois meninos gêmeos, duas meninas gêmeas, né? E eu falei, os plots das gêmeas voltou com tudo.
Eu amo que a versão BR saiu como Crush Amor Colorido. Já é pra deixar assim no título, sabe? Evidente.
Gente, claro, mas a Moana é tão bonita, tem umas coxonas.
Ai, eu amo. Tem um meme que as pessoas começaram a postar, tipo, as temáticas LGBT da época delas. E aí a legenda era, this was my heartstopper.
Ai, gente, olha, só as desgraças.
Só que assim, aparecia Glee, aparecia umas coisas mais... E aí de repente vinha assim, Oz, os presos lá que se pegavam.
Quê?
Meu Deus.
Aí o povo colocou, hoje eu quero votar sozinho, que também é um filme super bonitinho, com adolescente e tal. Aí de repente vinha assim, um pornozão da Sean Cody, sabe? Os homens assim se olhando. This was my heartstopper.
Meu Deus. Eu só tenho pena das sapatonas que o heartstopper delas foi o assunto de meninas, que é um trauma pra vida toda aí.
Ah, tem muito trauma desse The Hundreds, né? Que a galera parou aí.
É verdade.
Mas vamos, chega de trauma, vamos falar de coisa boa, que é essa série incrível, Life Changing, Showstopper, como diria o pessoal.
Never the Same.
Série. Exato, amo Never the Same. Que é sobre o que essa série, meninas? Vocês querem contar para as pessoas que, porventura, não assistiram e estão aqui nos ouvindo?
Ah, é um coming of age, né? Tem esse personagem que ele já é bem... O Charlie. Ele já é muito bem resolvido com ele mesmo. Ele é um gay, estuda num colégio para meninos... E tá tentando ali viver a vida, sobreviver, né? O ensino médio, agora. E ele, de repente, se vê sentado numa aula do lado do menino mais popular e mais hétero da escola. E que, pelo qual ele nutre uma crushzinha, né? E o cara é simplesmente a pessoa mais fofa do mundo que fica falando oi.
Adoro mais hétero da escola.
O mais hétero dos héteros.
Como que faz parte do time de rugby, né? Você falar.
Não só hétero dos héteros, como jock, né? Esportista. Ah, sim.
Tem uma fala da HQ que eu amo, né? Que eu falo que a tradução matou a pau, que o Charlie chama ele de topzera do rugby.
É sobre isso.
Amei.
Não, e assim. Se a gente tem o né, provável casal aí que a gente não sabe bem a princípio, uma coisa que já me chocou na série, sim, tanto na HQ quanto agora, é que a série começa com o Charlie pegando o menino nos corredores da escola, né? Que é o Ben.
Ai, aquele boy lixo, quem nunca?
Bonitinho ordinário, né?
Pois é, menino. O Ben, que é um cara que, tipo, tá no armário ainda, então o Charlie, como ele passou um ano de bullying no, na série anterior... por, né, terem tirado ele do armário e tal, o Ben meio que vai, porque, tipo, quero beijar alguém. Ele não dá valor nenhum pro Charlie, assim, o negócio, você começa a série achando que vai ser o casal, e de repente você vê que ele é um grandíssimo merda e vai fazer muita bosta, e de repente odiar ele.
Ai, sim, odeio.
Sim, odeio com todas as forças, meu Deus do céu, bem insuportável. A gente vê logo no início, né, o Charlie se pegando com o Ben, e também bem no início a gente vê, né, o maravilhoso
Ben
do Nick.
No início.
Né? É, bem no início. A gente vê o maravilhoso do Nick, não é só simpático, né, ele percebe assim que o Charlie não tava muito bem, e separa, né? Quando o Charlie tá sofrendo abusos, né? Do Nick, né? Do Ben. O Ben tá tentando beijar ele à força, o Nick vai lá e separa. E fica com ciúme. Aí você fala,
Não fale mais com ele.
Aliás, é uma cena muito tensa essa que o Ben fica insistindo pra beijar ele.
Eu morri
de medo do que ainda poderia acontecer. Não que o que acontece seja ok, né? Mas poderia escalonar pra algo muito pior. E quando o Nick chega, é a coisa mais fofa do mundo, assim, porque ele fica... É aquele misto, né, que é muito difícil de retratar na ficção, e eles conseguiram. É aquela coisa de o quanto que eu tô invadindo o espaço dele aqui, porque ele já tá nervoso, já tá envergonhado pela situação, e o quanto que eu posso ficar calado também sem demonstrar o apoio que eu preciso agora, né? Então acho que o Nick passa isso muito bem nesse momento.
Muito, muito. Agora, uma coisa que eu preciso falar é como é muito surpreendente que o personagem do Nick... que você acha que ele vai ser a pior pessoa do mundo, né? Ele tem tudo pra ser a pior pessoa do mundo. É o carinha popular,
né?
Que joga no time de rugby, que é o fortinho. E ele quebra não só a gente que tá assistindo, como o próprio Charlie, com um simples oi, sabe? Sendo simpático e sendo fofo. E você já fica, tipo, qual é a sua, né?
Você tá fazendo um jogo comigo, garoto?
Que é isso? Um filme?
Exato.
Quando eu comecei a assistir, eu pensei, meu Deus, não vai virar Crepúsculo, né? O garotinho ficar correndo atrás do padrãozinho da escola, que é um tóxico, né? Tipo o Edward. Aí eu olhei e falei assim, olha só, tá vendo? Aprende com ela. É assim que escreve romance entre adolescente, que seja fofinho, não aquela coisa bizarra que é o relacionamento da Bella com o Edward. Assim, eu fiquei feliz de ver isso.
Não falarás mal de Crepúsculo na minha frente. Aquelas. Porque aliás, eu falarei, cara, primeiro. Aquelas.
Aliás, temos que combinar aí um negocinho de Crepúsculo com aquele.
Por favor, por favor.
Mas eu acho interessante do Charlie e do Nick que, assim, eles não são um negócio de amor à primeira vista, por mais que o Charlie tenha um impacto, né? Quando chega ali naquela aula que eles dividem juntos, que eu acho que é o laboratório. Na HQ, não sei se na série ficou tão claro isso, que é um laboratório.
Na série parece... Porque são pessoas de várias turmas, né? Diferentes. Uhum. Tanto que Charlie é do primeiro ano, Nick é do segundo. Eu tinha entendido que era como fosse um... Esse negócio que rola nas escolas que são mais experimentais, onde os alunos mais velhos ensinam os alunos mais jovens, e eles são pareados assim, que é pra um aprender com o outro... Enquanto revisa, enfim, rola uns negócios desses, assim.
Eu tive a sensação que era uma aula de ciências mesmo, sabe? Tipo, e aí, depois quando eu li no HQ, eu falei assim, faz sentido, né? Laboratório, né?
Sim. É porque tem muitos de americano fazer aulas diferentes em tempos diferentes. Então tem gente que não pega nada de matemática num ano e no outro vai, então começa a juntar esse povo de idade diferente, assim. É meio comum, mas eu acho que a série... Talvez não tenha deixado tão claro que é só uma aula que eles têm juntos. Eles não sentam juntos todos os dias na escola.
Sim,
né?
Sim, até porque eles são de anos diferentes. Agora, uma coisa muito engraçada é que eu não consegui colocar a série em um espaço. Eu não sei onde se passa, eu não consegui captar, não sei se me faltou atenção. Eu
espacial
simplesmente não sei.
O tempo da cidade, você diz, ou temporal?
É, de espaço mesmo, da cidade. Eu não sei onde se passa nos Estados Unidos, se passa na Europa, não... só não sei.
É, eu sei que é na Inglaterra porque eles têm um sotaque e porque eles usam bermudas de pijama junto com um casaco pra jogar rugby.
É, e você tem um carro. O carro é a direção ao contrário, né?
Isso.
A direção é contrária. Então eu só sabia
que
era na Inglaterra.
Mas realmente é só isso. Não tem algo muito específico,
não,
né?
Tem um negócio muito explícito. Aí você fica tipo, mas eles jogam rugby. Mas sei lá, né? Vai que... mas eles usam farda. É um negócio bem...
Pensei mesmo na Inglaterra, porque a direção, né, do carro, que é bem diferente.
Eu nem me toquei nisso.
E também quando eles vão pra praia, né, que é bem aquele aspecto de praia de série britânica, né?
Uhum. Apesar de ser muito ensolarada a série, felizmente, né?
Uhum.
Que não é uma coisa muito comum de ingleses, né?
Não. Pois é, não teve aquele humor britânico, né? Eu fiquei até assim meio, assim, caramba, estou estranhando.
Mas eu fiquei pensando, assim, o quanto a amizade deles progride de um jeito que, assim, não parece... Porque série adolescente tem muito esse padrão, né? De as pessoas se gostam porque elas são bonitas. E aí elas acham as outras bonitas e elas vão se apaixonar.
Ah, mas eu super tinha entendido que o Charlie já tinha um crushzinho no Nick. Mas que ele só foi realmente gostar dele quando ele viu que ele era um neném.
Acho que ele tinha essa admiração, né? Essa fliceta. Mas o jeito que eles interagem, eu acho que eles são muito felizes em mostrar que em pequenas coisas do dia a dia eles riem juntos, eles se divertem, não sei o quê. Tanto se você pega o que o Nick começa a sentir pelo Charlie mesmo, você entende perfeitamente porque o Charlie é a pessoa mais fofa desse mundo, né? Coisa assim, ó, vontade de apertar.
Olha, entre esses dois eu acho que fica no empate.
Pois é, mas posso
não
fazer
sei.
Um trisal?
Não sei. Ai. Escolher.
Eu escolho mais o Charlie porque o Charlie tinha amigos mais legais, porque a turminha que o Nick andava era muito uma escrota, verdade. Sabe?
Aliás, acho que a gente pode falar um pouco da turma do Charlie, né? Porque a série também fez um grande favor pra gente de apresentar Sim. mais o pessoal. Então temos o Tao, né? Que Tao Shu, que é o amigo dele, super protetor, cabelo incrível, né? Da Catarina, do Cravo e a Rosa, que ele tem um
O Funko da Tina Goldstein vai ser do Tal.
Exato, vai ser do Tal. E com, nossa, habilidades incríveis de dança, né? O Tal é um excelente dançarino, né? Maravilhoso.
E o Tal, ele é o hétero por acidente, né? Porque ele é super aliado, como diria outra personagem da série. Mas ele, por acaso, é hétero e ele protege muito o Charlie porque ele era a pessoa que o Charlie tinha nessa época de bullying que a série... Só cita que aconteceu, né? Então ele é o melhor amigo, mas ele também dá muita dor de cabeça pro Charlie, porque ele fica assim, não aceito que você fique se apaixonando por hétero.
Sim, ele tem essa questão de querer proteger demais o Charlie. E toda vez que tem um personagem super protetor, em algum momento você vai ficar com raiva dele, porque ele vira o famoso empata, né? Fica empatando tudo.
A véia controladora.
É, a véia controladora. E aí você fala, tá, deixa... Porque assim, eu entendo que é natural a gente querer proteger aqueles que a gente ama, ainda mais depois que a gente... Que nem ele, né? Ele acompanhou todo o sofrimento do Charlie, né? Mas ao mesmo tempo, algumas coisas você precisa viver na sua vida, né? Não, não, não dá pra proteger de tudo, né? O que é engraçado, porque eu não sei você, Léo, mas eu tive essa sensação que na HQ... É um pouco mais fácil pro Tal compreender a relação, sabe? De pegar um pouco mais leve e dar um voto de confiança pro Nick. Na série demora mais. O Tal é um pouquinho mais persistente.
É porque eu acho que como eles têm que preencher mais tempo de tela de cada um, o Tal acaba ficando um pouquinho mais, né? Chatinho.
Eu acho que... Eu não cheguei a ler a HQ, né? Mas eu acho que ficou muito legal esse ponto de proteção que ele tem com o Charlie, e eu acho que fez todo sentido dele antagonizar por um tempo, porque ele é essa figura super protetora, que tá ali, né, com medo pelo amigo, que o cara seja um escroto, e tipo assim, ele não dá errado se você para pra pensar, sabe, que, esse menino aqui, ninguém sabe qual é a dele, do nada chegou sendo a pessoa mais fofa. Eu já ia achar que era um trote de filme da Sessão da Tarde, sabe?
Sim, tipo uma aposta, né? Pra
sim.
Aí ele depois humilhar, jogar.
Exatamente. Assim,
tipo... Mas eu acho legal também que a série adicionou uma coisa ao Tal, que é o jeito que ele rebate ao bullying, assim. Então, tem um desgraçadinho lá da turma do Nick, que é o Harry, né?
É o Harry.
Que ele tá sempre... Tinha que ser o Harry, né? Que ele tá sempre no pé do Tal e o Tal devolve umas coisas que você vê que o menino fica assim, putz, me fudi, porque eu não sou inteligente o suficiente pra dar uma resposta agora.
Ele fica, como se diz aqui, ele fica com a cara se mexendo, sem saber o que falar, mas só mexendo a cara.
Eu amo, porque o Tal, ele é muito inteligente e ele não deixa barato, né? Tanto que o Tal acaba sofrendo bullying por ele proteger o Charlie, né?
Sim.
Então ele acaba virando também um alvo do Harry por causa disso, né? Que o Harry fica fazendo piadinha, chamando de namoradinho, né? Aquelas piadinhas clichê, né? Que a gente vê hétero escroto fazendo.
Humor,
né?
Hétero, né?
É, nossa, meu Deus, tão inteligente.
É.
E aí, quando o Tal rebate, você vê que ele fica sem palavras, né? E os restos dos amigos rindo da cara dele, né?
Exato. Daí a gente tem a grande rainha, Elle Argent, né? Que é uma amiga do Charlie e do Tal, que era da escola deles, porque ela é uma menina trans. Então, ela foi para a escola de meninas, né? Que tem do outro lado da rua, praticamente.
Eu amo. É, e no fim, tem até uma personagem que fala, né? Que não sei por que diabos essas duas escolas já não viraram uma só, uma escola mista, né?
Sim.
Porque tudo que faz é junto.
É! Tudo que eu te vento, as duas escolas junto, mas na hora de estudar, não. Não pode deixar junto. Cada um no seu canto.
Pois é.
É. Eu acho muito legal como é levado também numa sutileza que eu acho muito, muito respeitosa, sabe? Como a personagem da Elle, ela é tratada durante a série toda aqui. Em nenhum momento vai chegar uma pessoa e dizer, olha, a menina trans, e por isso que ela estudava nessa escola e foi pra outra, sabe? Tipo, as dicas estão lá. A história tá lá e é isso, sabe?
Tanto que meu namorado e outras pessoas que assistiram não sacaram que ela era trans até quase o final, assim. Porque são realmente poucas deixas, assim. Acho que no primeiro episódio, quando o Tal diz que ele ainda tá comprando a bebida dela, né? Porque ele não se acostumou ainda com a ausência. Ele fala assim, ah, fulaninho, senhor Tal, se recusa a chamar ela de El. Aí alguém fala, ele sempre foi transfóbico, tipo o professor.
Aham.
E aí passa, e é isso, assim, não é uma grande questão, por mais que seja na personagem a coisa que ela tem de não querer voltar ao colégio antigo, porque ela sofreu coisas, mas não é o principal da história dela, né?
Sim,
você vê
que é uma questão pra ela, porque até os primeiros momentos que a gente acompanha ela na escola feminina, você vê que ela está bem retraída e com medo de fazer novas amizades e talvez, né, não entenderem ela. Mas logo depois isso é quebrado e ela já faz amigas e, né, que, aí traz o meu elenco maravilhoso, né? meu casal, né, da série, que eu curti demais, né, também de acompanhar. E na HQ ainda é mais suave ainda, né, porque na HQ ainda só tem uma citação que fala, ela mudou porque não aceitavam chamar ela de El. Só fala isso, né? E passa.
Uhum.
E o que eu gostei é que a Netflix realmente contratou uma atriz trans, né? Ela
Sim.
é uma modelo e atriz Sim, de importante. 18 anos. E ela é uma garota trans. Eu achei isso muito bacana.
É, eu acho que sempre tem uma discussão, né? Os atores que estão fazendo a série LGBT, ator hétero fazendo, tá, ainda cabe. Eu ainda fico um pouco em cima do muro quanto a isso, mas eu acho que pro caso da Elle ia ser muita sacanagem se eles só pegassem uma atriz cis pra fazer, sabe?
Não, ia ser nada a ver, né?
Mas, Fê, fala das meninas, que eu sei que você tá muito empolgada, né, do colégio aí vizinho, que são personagens que também ganharam super destaque.
Elas são muito fofas.
Ah, e o elenco maravilhoso, né? A gente tem a apresentação, né, do colégio feminino, e as duas personagens que se destacam lá, né, que se tornam super amigas da Elle, é a Tara, né, a Tara Jones, que até então você escuta boatos de que ela seja o crush do Nick.
A namoradinha do Nick.
A namoradinha do Nick, porque quando eles tinham 13 ou 12 anos,
ai,
eles fizeram um selinho. Oh, meu Deus!
É sobre isso, né? É sobre...
Eu achei incrível a definição. Por que que eles são namoradinhos? Porque eles se deram um selinho numa festa quando eles tinham 12 anos. Você fala, ok, né?
E tipo, gente, eles já estão tipo no ensino médio. Isso é há um milhão de anos de distância na vida adolescente, né?
Exato. As coisas acontecem muito rápido.
Muito rápido, exatamente.
E aí você vê que a Elle vai percebendo que, tipo, a Tara, ela tem uma amiga no início, é uma amiga, né? Muito próxima, que é a Darcy.
Ah, elas são tão amigas.
São tão amigas, essas duas vivem
Ai,
juntas,
gente.
São inseparáveis,
pra
né?
Pra cima e pra baixo.
Pra cima e pra baixo juntas. E até que tem um momento na série que, gente, foi o meu momento maravilhoso. Que a Elle, depois que já fez amizade com elas, né? Ela entra na sala e tá as duas conversando de mãozinhas dadas, né? E aí elas soltam e a Tara... Ai, não, eu só tava vendo que a mão dela é muito macia, sabe? Aí eu tava vendo.
Sapatona, me desfaça.
Aí a Elle só olha pra ela com aquela cara de juro. Mãozinha macia pra cima de mim.
Aí não, ela... E Darcy até fala, você falou a coisa mais gay possível.
Exato. Aí elas, não, a gente é namorada, mas ainda não contamos, né, pra ninguém. E ela, ah, não, tudo bem. Aí elas soltam essa, falam assim, nossa, mamacê é a coisa mais gay possível, né, de você dar de desculpa. E eu achei muito fofinho, né, de você ver, né, essa coisa das duas. E até que a gente vê, né, porque a gente tem essas duas personagens. A Tara, ela, pelo jeito, ela é uma aluna com bastante destaque na escola, sabe? Ser uma, meio que uma aluna prodígio, a professora até...
Overachiever, né? Aquela que
exato.
Faz de tudo, toca trompete.
Eu fiquei com a impressão que ela é, tipo, a Nick Nelson da escola das meninas.
Exato!
E até a história dela mesmo e o conflito dela é bem parecido com o dele, né? E tanto que eles vão conversar, vão trocar os figurinhos. E isso é legal, né? Porque você vê, tipo assim, dois lados de uma história. Uma que já tá, tipo, já tá namorando e tal, já tá com a mocinha que ela gosta. E o Nick ainda tá se descobrindo e tentando se aproximar de Charlie e tal.
Sim, você vê bastante isso. E sim, a Tara, ela é a versão feminina, assim, do Nick, porque você vê que os meninos da escola... Todos comentam quanto ela é gata, enquanto todos pagam pau pra ela. Então ela é a popular, sabe? Igual o Nick é na escola dele, né? E aí você vê, né, que ela é uma garota lésbica e namora com a Darcy. E que tem a frase que eu usei de abertura, né, que a Darcy brinca, né? Ah, não, quando o Nick finalmente, né, que é o casal pra quem o Nick se abre, né? São as primeiras pessoas pra quem o Nick conta que ele... está saindo com o Charlie, né? Embora ele ainda não saiba o que ele é, né? Onde ele se encaixa.
Só sabe que é um boiola.
Sim!
Pelo Charlie.
E aí é quando a Darcy fala, ah, não, relaxa, a Tara aqui, né? Ah, eu precisei beijar ela umas 6 vezes até ela ter certeza que ela gostava só de mulheres. Eu amei!
os testes altamente... Como é, meu Deus? Refinados,
científicos,
né?
Refinados. E aí você já vê muito a personalidade delas. Enquanto a Tara, ela é mais, assim, a garota prodígio, então ela tem aquela coisa da responsabilidade, ela ainda tem um pouco da preocupação do que os outros vão falar. A Darcy já é aquela vida leve, sabe?
A Darcy é a pessoa foda-se, né?
Ela tá assim, foda-se. Ai, vai ter gente que vai fazer piadinha maldosa comigo? Tô nem aí, tô cagando andando pra eles, tô aqui beijando minha namorada e é isso que importa, sabe?
Ai, gente, eu gosto muito de Darcy, ela é muito fofa.
E você
ao mesmo
vê
tempo
que...
ela é respeitosa, né? Ela não fala assim, não quero que ninguém seja foda-se que nem eu, não vou brigar, mas eu sou assim.
Sim, ela compreende. E você vê, assim, de todos, assim, pra mim, desses personagens, a Darcy, pra mim, é uma das que tem uma maior maturidade emocional, sabe? Pra idade delas.
Exatamente. Tipo, eu acho que isso é... A gente se esquece bem fácil por conta de como ela age, como ela se veste e tal. Porque, tipo assim, ela tá sempre com cores muito extravagantes, vestida de uma maneira meio dramática. Mas ela, o emocional dela, ela é super de boa com a namorada dela e tal. E ela é super supportive, né? E é muito fofo. Ah, gente, olha, minha frase deste episódio vai ser, é muito fofo.
Na série, eu diria que eu vi dois personagens assim, que são mais do... Tirando a Elle, que eu gosto bastante, tá? A Elle também tem uma maturidade muito bacana. Mas desses que ficam mais no backseat, né? Sim, eu tive com a Darcy e com o Isaac, que é o outro amigo que tem deles, porque o Isaac, ele quase não tem fala.
Nosso leitorzinho, né, gente?
É, o leitorzinho.
Mas o olhar dele nas situações que ele percebe, ele só olha, e tipo, ele não tem comentário maldoso, ele percebe muito antes que, né, do tal,
sabe, tipo, realmente... tudo que tá rolando.
Ele percebe tudo e ele fica na dele, sabe?
Tipo, porque ele tá observando, né, e ouvindo ao invés de falar.
Sim, ele tá lá pra dar suporte quando precisa, né, tão juntos, mas eu achei muito bacana que ele é aquele personagem que assim, ah, tô sabendo de tudo, viu? Não sai fofocando, mas ah,
não
tipo, os outros não...
não.
É, tipo, ah, se preocupa não, eu te entendo. Tipo, quando ele vê o Nick e o Charlie juntos, ele só olha, faz um comentário, sai da sala com um sorrisinho, tipo, ahá, esses dois
são um casal. Ai, gente, ele é muito fofo.
Ah, ele é maravilhoso. E sabe o que é pior? Esse ator, ele me lembra, assim, de longe, o cara que era o bully de Glee, que era o Karofsky. Então Nossa. Eu olho pra ele e falo assim, gente, temos uma versão do bem do Karofsky, não acredito.
Ele me lembra o Damon do Mean Girls.
Nossa... Foi, buscou.
Busquei, é porque eu
não era nem nascida quando passou esse filme, cara.
Ai, me respeita. Ele me lembra muito a maneira como ele se mexe, o ator, e o sorriso dele me lembrou muito dele. Ah, é, e eu já queria ver ele numa nova adaptação de Mean Girls. Eu já queria ver ele de Damon.
É, e já eu vou contar pra vocês por que é que eu acho que Isaac terá muito destaque ainda, porque ele, na verdade, está substituindo um outro personagem das HQs.
Ai, vocês vão me fazer ler HQ, gente. É sobre isso.
É assim, não por isso, não é?
Eu tinha passado em Column.
Mas antes da gente só seguir, tem um outro personagem que aí é do elenco adulto.
Opa.
Que eu tenho que falar que fica no meu coração. Que é o professor, né?
O professor.
Não,
ai,
o professor.
Ah, ele é maravilhoso.
É o professor gay que entende o sofrimento do aluno gay, né? E tá lá pra parar. Tanto que ele cede a sala dele, né? A sala que ele fica, pro Charlie poder almoçar, depois se encontrar com o Nick. Tanto que quando ele... Até ele saber que o Nick era o Nick, ele achava que o Nick era o Ben, ele olha feio, né? O Nick fala, nossa, ele ficou me encarando com... Né?
Mas eu acho que ele fez o que todo LGBT... faz, né? Que pega um jovem, uma criança viada pra padrinhar, assim. Sim, e passar o conhecimento da vida.
E quem é maravilhosa também entre os jovens é a grande teleporter, né? Porque ela surge nos lugares da Tori, que é a irmã do Charlie, que tá sempre com um canudo na boca tomando bolhas, né?
A pessoa mais hidratada da série todinha é ela.
Sim, exato. O tempo inteiro. E ela tá sempre com a bebida no fim, né? Porque ela puxa e você vê aquele... Sabe? Que tá sem o líquido já. Então, assim...
Isso é uma coisa da HQ, né? Dela sempre
sim,
tá.
Ela tá sempre no canto do quadrinho, assim, bebendo.
A Tori é maravilhosa. É a personagem, assim, mais esperta da HQ, né? Ela percebe as coisas de longe.
Sim.
Ele não parece hétero, não. Ele não parece hétero.
Eu amo demais, gente, essa personagem. E aí, assim, a gente tendo todos esses jovens, todo esse contexto, né? A gente vai ver esses relacionamentos avançarem. E o que eu acho muito legal do início da série, assim, é que você vai vendo como tem coisas que eles têm em comum, né? Então, o Nick começa a ver o Charlie correndo, né? De short de pijama. E aí fica assim, poderia vir para o time de rugby. Charlie joga uma partida de rugby inteira? Não joga, mas vai, sabe? Então, eles começam a ter mais tempo juntos.
Quem nunca, né, já topou consumir loucuras ou participar de loucuras por causa de crush?
Exato.
Nossa, quem?
E aí, Nick tem um momento também que eu amo, que é quando ele começa a se aproximar mais dos meninos, aí da Tara e da Darcy, que ele vê as duas se beijando numa festa e, assim, o arco-íris de energia inteira explode, né, ao redor dele, porque ele fala assim, meu Deus, isso é possível? Quer dizer,
sim,
que alguém pode se beijar sem o resto do mundo explodir?
Onde vivem, o que comem.
É, você vê o sorriso dele, do tipo, nossa, ele realmente ficou feliz, né? Por ver as duas assim, né? E por pensar, olha, um dia pode ser eu, né? E eu achei maravilhoso como a série retrata os sentimentos. Porque como é a adaptação de uma HQ, né? De uma graphic novel. Eles fazem os desenhinhos na tela, né? Vira parte,
sim,
de animação,
um
né?
Um monte de passarinho, de borboleta. Eu amo.
As folhinhas, né?
É, os choquezinhos quando a mão vai tocar, sabe? Aquele momento assim, nossa, tá dando até choque, porque eu vou
Nelson,
tocar a mão do
é
meu
emocionado.
Crush.
Nick Nelson, você é muito emocionado.
Não, Nick Nelson é tão emocionado, porque assim, toda uma jornada de Nick pra descobrir que é bi. Mas na verdade, ele é sapatão, porque uma das primeiras coisas que ele faz com esse homem é dizer, vai lá em casa ver minha cachorra. E aí,
ele usou a pobre da cachorra da Nelly, ela foi usada, entendeu? Como um subterfúgio
foi.
Pra ele,
exato,
encontrar com o boy.
E aí, foi, não basta chamar pra ver a doguinha, começa a nevar. E esse menino veste uns casacos aí, vamos rolar na neve, fazer anjinho de neve. Falei, gente, casou.
Tirar foto de rostinho colado. Você
foi o segundo encontro. O segundo encontro é a mudança já com a cachorra e adquirir um gato.
Exato. E eu acho que o Charlie tem um gato na HQ, né?
Sim, na HQ ele tem. Ele tem um irmão menor também, né? Que não foi,
sim,
colocado na HQ.
Sim, também é maravilhoso. Vive vendo os dois quase se pegando e dizendo que vai ficar quieto, que é o segredo deles.
É maravilhoso.
A criança coiteira.
Sim. E aí, depois, né, começam essas aproximações, essas coisas, o Nick vê as meninas na festa. E aí eu vou explicar pra Carol por que que eu ia ficar desesperado se essa temporada fosse apenas a primeira HQ. Porque é o seguinte, Carol, A HQ termina com aquele momento que o Nick vai atrás do Charlie, depois dos amigos dele serem um grande cuzão, né? E aí sai e entra num salãozinho que Charlie tá lá, os dois sentados no chão. E Charlie fala, né? Você...
Me beijaria?
Você beijaria alguém que não fosse uma garota? Ah, não sei. Ah, você me beijaria? E aí rola o beijo, que é a coisa mais linda, mais maravilhosa do mundo. E a HQ acaba com o Nick sendo chamado pelos amigos, deixando o Charlie sozinho na sala.
Sim.
Meu Deus, eu ia parar em um tijolo.
E o Charlie com aquela sensação de tristeza, do tipo, ah não, vai ser tudo igual outra vez, como foi
pois
com
é.
O Ben.
Ai, gente, é um desespero. Quando eu vi que isso aconteceu no episódio 3, quando saiu os nomes dos episódios, já vi que o 3 chamava Kiss, eu falei, graças a Deus, porque eu não ia aguentar uma temporada acabar aí.
Não, se eu tivesse lido primeiro,
mas
também
chama
eu ia
Kiss,
ficar
eu não tô lembrando agora.
É, chama o beijo aqui.
É, o terceiro episódio chama Kiss.
Ah, sim.
Aí eu já falei assim, bom, não vão enrolar, né, uma temporada inteira pra isso.
Exato, eu fiquei, isso foi muito bacana. E aí, né, que é o que cai nessa coisa assim, você, ouvinte, que está aqui até agora e ainda não assistiu, se prepare. É por causa de coisas como essa que fica impossível você assistir um episódio e não querer pegar o próximo. Porque vem os ganchos. Você fala, ai meu Deus do céu, eu preciso saber o que vai acontecer agora. Não pode acabar desse jeito.
E eu vou aproveitar esse gancho bem aqui para dar uma breve interrompida na conversa. Calma, gente, podcast não acabou. Eu só queria falar um pouco sobre uma história que foi a minha Heartstopper, seguindo o meme que a gente comentou aqui no episódio. Entretempos, a minha série de livros que já tem 2 volumes publicados, tá aí com o volume 3 quase pronto para ganhar o mundo. E se você ainda não conhece, eu quero falar um pouquinho sobre esse universo para vocês. O plot de Entretempos começa com o Ben, um rapaz com síndrome hipertimésica ou supermemória, o que significa que basicamente ele se lembra de tudo o que aconteceu na vida dele. Então, o bichinho tá sempre de certa forma preso ao passado. Conforme algumas coisas acontecem, ele entende que nem só de tormento vive esse passado e que ele pode alterar algumas dessas memórias. Assim como em Heartstopper, Entretempos tem LGBTs se apaixonando, se descobrindo e vivendo momentos de fofura. Mas tem também LGBTs viajando no tempo, invadindo as mentes dos outros e se metendo em enrascadas temporais a cada mudança que ele se propõe a fazer. Os livros digitais estão disponíveis na Amazon, por um precinho bem camarada, ou gratuitamente para quem assina o Kindle Unlimited. E para quem gosta de ter o livro físico, aquela coisa de cheirar o papel, né, abrir as páginas, também tem opções disponíveis e vocês podem conferir todas essas opções lá no leonardooliveira.com.br. A coleção até agora é composta por Entretempos, O Amanhã Pode Esperar e o terceiro livro com nome misterioso, que a qualquer momento vai pintar por aí. Agora eu vou deixar vocês voltarem para nossa rasgação de seda sobre Heartstopper e só quero deixar essa pergunta para vocês pensarem. Para onde a estrada nos leva a seguir? Quando eles beijam, a coisa mais linda, você fala assim, pode casar, eu aprovo, né, essa união.
Me chama pra ser
dama.
Mas
aí, exato, por favor. Mas aí começam alguns conflitos, porque primeiro tem isso do Nick sair e o Charlie achar que é tipo, ah, fiz tudo errado, beijei o cara e destruí a vida dele. O Charlie tem muita
Ele fica achando que ele obrigou, né, Nick a beijar
isso,
ele.
Pressionou e tal, e tô acabando com a vida do Bob hétero. Ele tem isso, porque...
Ah, não, olha pra esse homem.
Né? Pois é. E aí tem uma personagem que a gente não falou, que a série também fez o favor de incluir, que é a Faghag profissional, Imogen, que é uma menina que ela estuda na escola das meninas, mas ela não fica lá, não. Ela só fica na dos meninos dando em cima de Nick.
Sim,
a coitada, ela né?
É aquele crush, né? Aquele amor platônico
quem
que só ela não
fala,
percebeu, né? Pois é.
E o pior é que Imogen a gente quer não gostar no começo, mas ela dificulta pra gente, né? Porque primeiro ela chega na mesa que tá a Tara... A Darcy e a El, e fica assim, ó, tipo, não sou homofóbica não, hein? Sou aliada.
Não, ela chega, aí eu sou aliada, mas assim, né? Você não gosta do Nick, não, né? Aí a Tara, eu tenho uma namorada. Não, mas só pra saber, você não ficaria com ele, não. Ela, eu sou lésbica.
Eu amo que ela foi procurar, né? Pra não aumentar a rivalidade feminina.
Sim, e quando ela fala que sou aliada, a Tara fica assim, parabéns.
Sem paciência, tipo, pra quem tá começando.
Não é aquela coisa, você quer uma medalha por causa disso?
Exato. E aí, né, thank God, Nick já começa a mandar umas mensagens. Fica aquela coisa depois do beijo, os dois meio estranhando, mas se resolve muito rapidamente também. Outro trunfo da série é isso, tudo se resolve.
Graças a Deus.
Rapidamente, mas eu tenho que falar, né? Que é um ponto que eu acho importante a gente não passar por cima, que assim, o Charlie volta pra casa tristinho, né? Nesse dia, volta, chorando. Tristinho. E, não, gente, como o pai do Charlie é fofinho.
Meu Deus, sim.
Ele é maravilhoso.
Ai, como ele é maravilhoso, que em todos os momentos que você vê antes da festa, ele já tava com o coraçãozinho apertado, sabe? Meu Deus, meu filho indo pra festa dos populares, o que que vão fazer com ele? Que ele fala, olha, se falarem qualquer coisa, você me liga, viu? Eu venho aqui. E aí, quando ele vê o Charlie chorando, ele, não, vamos pra casa. Aí você fala, ai, meu Deus, que pai mais fofinho!
Não, e assim, né, eu sou uma grande cadelinha de clichês românticos. E aí, se não bastasse esses dois terem rolado na neve, fazendo anjinho, o Nick aparece na casa do Charlie todo encharcado de chuva.
Porque ele precisava falar pessoalmente.
E aí molha a casa do menino inteira, que eu acho maravilhoso também. E aí Charlie fica, ai, desculpa, desculpa, não sei o que. Ele, para, garoto, você tá louco?
Não, eu tenho que falar que um ponto forte da HQ e da série é como os pais são maravilhosos, né?
Exatamente, sim. Cara. Se todo gay tivesse pelo menos um dos pais tão maravilhosos como os de Heartstopper, o mundo seria muito diferente.
É, e mesmo quem não é, porque, por exemplo, a mãe do Tal, ela é maravilhosa. Você vê como ela fala com a El, né? Com ela, né? E ela ainda olha pro Tal e fica assim, ah, eu já percebi, né? Você só não tatou ainda, mas você tem um crush nela, viu?
Ela estava aqui o tempo todo, só você não viu. Até eu vi.
Sim.
E a própria mãe do Nick, né? Porque você vê que antes mesmo dela receber a notícia, você vê que ela já fala pro Nick, né? Ah, esse Charlie é um amigo muito especial, né?
Uhum. Você fica bem diferente com eles do que você fica com seus outros amigos, né? Mais você mesmo.
É, né? Você fica bem do lado dele. Aí eu, olha, gente, sua mãe.
Ela só faltou botar um pin arco-íris, assim, na roupa nessa cena. Foi maravilhoso demais. E eu amo que, assim, o Charlie dá uma sombrinha emprestada, né? Depois que ele faz as pazes ali com o Nick, dá mais um beijinho, não sei o quê. E depois ele sai correndo na chuva atrás de você esquecer uma coisa. Aí eu falei assim, oh, meu Deus. Pode lembrar ele, vai. E aí um beijão na
esqueceu
chuva.
Esqueceu de me dar um beijo.
Ai, ai, essa fase, né? Que a gente fica todo abobaiado, né? Uhum. Tão fofinho.
Mas acaba que, assim, para o desespero do Charlie, esse relacionamento fica em segredo ainda, né? Um bom tempo. E isso vai trazendo esses traumas dele de novo, por conta do Ben, por conta desses amigos desgraçados que Nick tem, que estão sempre querendo encher o saco dele, perguntar se ele pegaria o Harry Styles.
É, eu gosto como o próprio fato dessa relação dele ficar meio escondida também vai trazendo esse medo no Nick, né? Porque ele fica com medo de ser... O Ben, parte 2.
Uhum.
Tá obrigando, né, Charlie, a se esconder, sendo que ele é uma pessoa que tá ali assumida, né? E já se resolveu. Eu acho muito fofo como ele se preocupa, assim, com o Charlie, sabe?
Não, mas vamos falar a verdade, né? Eu acho incrível que, assim, eles vão manter o relacionamento em segredo, mas são as duas pessoas mais óbvias da face da Terra, sabe? Um conversando e você fala, olha, vocês não estão entendendo muito bem o que é essa questão de segredo, né?
Então, não, os dois são tão sutis mesmo sobre o que tá rolando, que tem uma passagem da HQ que eu senti falta na série, que é maravilhosa, que é uma que tá o time de rugby inteiro, olhando os dois juntos no campo, assim, fazendo carinho no queixo, não sei o que e tal. E aí um dos meninos do time fala assim, o Nick tá gamadão no Charlie, né? E aí os outros ficam assim, é, né? Fazer o quê? Aí a treinadora chega e fala, vamos catar o que fazer, vamos.
É, mas será que não pode ter na próxima?
Ah, eu não sei. Porque tem um que
acho que já tá meio aberto, né?
É, eles já se assumiram, né? Mas nesse eles ainda estavam em mistério. Porque assim, na HQ e na série só meio que comenta. Na HQ tem dois do time que não são uns babacas completos iguais aos outros. E é esses dois que percebem, né? E ainda, é que nem você falou, nessa parte, ainda um dos caras fala, pô, mas ele não beijou a Tara Jones, né? Aí chega a treinadora maravilhosa e fala, existe mais do que uma sexualidade, não é uma caixinha que ou você é hétero ou você é gay, tá? Existe um monte de nuances. né? E é muito feio vocês ficarem falando dos amigos de vocês pelas costas. Vai todo mundo embora. Aí eu falo assim, amei, pronto. Olha só, maravilhoso.
E é fofo, porque eles estão fofocando, mas eles não estão julgando. Né? Eles estão assim, tipo, ah, mas não tava com a menina, mas sabe? Tipo, sim, é um negócio muito legal de ver os meninos conversando.
Exato. Tem aquela dúvida, né? Que você fala, pô, mas eu vi ele beijando a menina, agora ele tá... Mas o engraçado é que nem você falou, um dos caras ainda fala, é, eu consigo ver os dois juntos. Aí você fala, uhum, olha só.
Quase fala tipo, né?
Hã? Exatamente. Mas assim, eles estavam super secretos, tá? Estavam escondendo de todo mundo.
Estavam, não. Só, fora o tal que não ia perceber nunca e os bully, né? Tava todo mundo sabendo.
É, porque os bully, eles captam, né, no ar.
Não, e tem um momento também tenso pra mim, que é quando Imogen chama Nick para um encontro, né? Ela fala assim...
Um date.
Ai, menino, tô precisando fazer uns negócios. Acho que ela usa um cachorro também como desculpa. Não, ela fala do cachorro depois. Ela usa alguma coisa assim. E aí
ela fala que a semana foi ruim.
Isso.
É, não, mas pra convidar ele, ela usa a desculpa do jogo de futebol que eles ganharam. E os amigos, ela fala que os amigos apostaram que ela não teria coragem de chamar ele. Ah, porque é tá geral. Porque o que o Nick ainda não fala, não. É porque tá todos os babacas, inclusive.
Ah, tá todo mundo na frente dele, né? Deles.
E fazendo, e agora? Você vai, sabe aquele momento, assim, adolescente idiota? Fazendo pressão?
Sim.
E aí o Nick... Porque o Nick gosta da Imogen como amiga, né? Ele gosta bastante dela, né? Mas não do jeito que ela queria, né?
Sim. Tem um post maravilhoso que fizeram. Como se fosse assim, tipo, ah, os personagens de Hatstop nas redes sociais, né? Aí tem, tipo, um post do Nick, que é uma foto dele com a Imogen. E aí ela comenta assim embaixo, oh, we look like such a couple. Aí ele responde embaixo, a couple of besties, coração.
Tão amigos.
Bem isso. Mas essa parte eu fiquei com medo, porque eu falei assim, meu Deus, o Nick não vai sair com ela. Mas ao mesmo tempo, eu não queria que, na hora, do jeito que eles montam, como ela faz o convite... Eu tava assim, Nick, não dá um fora nessa menina na frente de todo mundo, porque vai ser muito sacanagem pra ela também. Porque vai. Porque assim, né? Sempre vão fazer piada mais em cima da mulher, né? Ih, você levou um fora, né? Eu tava com dó dela.
O pobre. O pobre é a pobre, né? Porque tiver a pessoa querer sair com você por pena, realmente é um pouco.
Pois é. E é extra tenso porque ela convida e logo em seguida o Charlie comenta que é aniversário dele com os amigos no boliche. E aí o Nick fica assim, ah, eu tenho que comprar um presente pra você e tal. E o Charlie fica muito surpreso, ele tá a série inteira muito surpreso, porque ele pensa assim, ah, ele nem vai querer ir. E aí, quando ele fica todo animado, o Charlie fica assim, né, tipo, sorriso bobo. E aí você fica, putz, mas eu já sabia que ele ia, porque na HQ ele vai, no boliche, mas eu fiquei assim, será que esse encontro com o Imogen vai atrapalhar as coisas, né? Então eu fiquei nessa tensão. Mas ele resolve
legal,
isso,
né,
muito
que mesmo
bem.
Quem leu ficou ainda querendo saber as coisas.
Sim. É, porque eles adicionam coisas que não tinham, então você fala assim, ah, vão criar um drama aí, não vão. E aí no fim ele né, fala pra Imogen assim, ah, menina, pois é, né, isso é muito legal, mas não gosto de você desse jeito. E o que eu mais me surpreendi foi que ela chega pros outros meninos e fala assim, ah, gente, nada a ver, né, a gente tá de boa agora como a gente tá.
É, e ela brinca, ah, eu achei que eu merecia coisa melhor, sabe, tipo, e dá aquela brincadeirinha. E, de novo, você vê a questão dos pais, né? Porque você vê que o Nick vai falar com a mãe dele, né? Ah, mãe, eu prometi, mas ela falou que o cachorro dela tinha morrido, por isso que eu fiquei com dó de dar um fora. Aí a mãe, mas não seria legal com ela você fazer isso, né? Você sair com ela se você não tem sentimentos, seja honesta. Aí, olha que mãe fofinha, assim, dando conselhos, assim, saudáveis.
Gente, inclusive, quando eu fui assistir, que eu fiquei, gente, eles botaram Olivia Colman pra ser a mãe dele. Estavam nadando na grana, né?
E foi o segredo mais bem guardado da história.
Foi mesmo? A mulher oscarizada, gente.
Cachê, mas eu super acredito que ela aceitou fazer por uma coxinha e um obrigado.
E uma bala juquinha, né?
Sim.
Ah, bem capaz. Mas eu achei assim, ela tá incrível, né? Ela tá maravilhosa como mãe de Nick.
Uhum.
E aí, gente, agora que você tocou, Léo, essa cena do aniversário do Charlie no boliche, a gente vê de novo o atestado de sapatão do Nick, porque ele chega com um presente feito por ele mesmo, né?
Ai,
a boiolagem completa, né? Que é uma foto dos dois,
é isso,
cheia
gente,
de adesivo.
É um sapatão.
Emocionadíssima.
Ai, gente, dizer que ganhar um presente handmade, primeira vez quando você recebe, tem um namorado que faz presentes feitos por ele, às vezes é uma emoção assim, ímpar. Sentiu o que Charlie sentiu ali.
É, gente, eu já senti isso daí porque assim, ai, Desculpa pessoas que eu já namorei na minha vida, eu sou péssima nessas coisas.
É, exatamente, isso que eu queria dizer. Eu não dou presente rendimento pra ninguém porque eu não tenho a habilidade, a capacidade, tá? Mas, entendo que...
Mas eu já recebi, realmente, você fica assim, ai, que fofinho. Mas ele é tão, o Nick é tão, assim, emocionado, porque ele dá o presente e o Charlie não abre. E ele fica assim, depois de um tempo ele, você não vai abrir o presente que eu te dei? Sim. Porque eu quero ver sua reação. Você fala,
eu sou esse tipo de pessoa, eu sou muito esse tipo de pessoa, gente.
Ah, eu também. E eu adoro que eles no boliche estão assim também, discretinho, né? Ah, você tá roubando, você tem esses braços fortes de jogador.
Sim, nossa, muito discreto.
Só faltou chamar ele de Toya. Toya, seus braços fortes.
É, Yukito e Toya. Não, e o Nick, ai, mas você gosta, né, dos meus braços fortes. Você fala, gente, realmente, isso é uma conversa super padrão pra quem não é um casal, tá? Você acha? Super
é, na brotheragem, Fê.
Total. E, gente, um negócio que eu tenho que falar sobre o físico dos atores, assim, que quando escalaram o Charlie e o Nick, eu não achei o Nick tão parecido, né? Porque nas HQs ele é bem mais fortinho, assim, tem a cara de mais velho e tal. Mas você olha pra cara do Kit, você vê a cara de cachorro do Nick, assim, as expressões que estão na HQ, porque a HQ é muito expressiva, né? Tipo, todas as caras que eles fazem, assim. Uhum. Você olha pra esse ator e você fala, realmente, assim, tiraram, né? Personalizaram o que tava no negócio e botaram ali na tela, porque é igual.
Ele é um labrador ele humano.
Ele realmente parece um labrador.
É, ele é um labrador humano. Você vê o rostinho dele e fala assim, olha, realmente ficou perfeito pro personagem.
E, tipo, todos os atores acabam sendo assim, mas eu acho que o Kit Kono realmente é muito Nick. O Joe Locke tá bastante Charlie também, mas o Kit, gente, eu falei, meu Deus, como é que pode terem realmente tirado da página e botado?
Nosso querido Pantalaimon.
Sim! Fiquei chocado quando soube que ele era o jovem Elton e o Pantalaimon, né?
Ele é o jovem Elton!
Sim! Não, e quando anunciaram o elenco de Heartstopper, eu fui procurar e só tinha foto do Kit Kono muito criancinha, assim, eu falei, ué, gente, alguma coisa não tá batendo, que era ser uma criança?
É porque já faz um tempo, né? A pandemia, amiga.
Sim.
É, o que faz o Ben também, ele fez Game of Thrones, não foi? O Sebastian Croft, se eu não me engano. Ele era um dos irmãos novos lá, um dos filhos novos do Ned Stark, que morre.
Não, ele é o jovem Ned, tô vendo.
Ah, é verdade, ele é o jovem Ned, isso. Eu lembrava que ele era um Stark. Ele é o jovem Ned que a gente vê depois quando o Bran tá tendo...
Jovem Ned, viu, gente?
É o jovem.
Ai, nossa... Eu não tinha sacado.
Ai, gente, mas esse encontro do boliche é icônico. Tem mais briga de tal com o Charlie no banheiro. E aí outro momento de tensão que eu tive, que eu achei que Charlie ia contar que Nick era namor dele. E aí o Nick
eu achei também. E na verdade, porque Nick escuta, né? Eu achei que Nick ia falar com tal nessa hora. Tipo, olha... Eu tô ficando com ele, então pare com esta putaria. É, tô pegando, tá? Então pare com esta putaria, porque eu tô fazendo, tô servindo.
Sim. Mas é uma emoção que ele tem, né? Quando o Charlie não conta, ele fica assim, ele tá realmente passando por tudo isso sem me expor.
Sim.
Então, mas é por isso que eu achei que ele ia contar, interesse.
Eu também. Eu pensei que ele ia até aquele momento, vou conversar só com tal, né? E pôr a limpo, mas não. Mas você já vê que nesse encontro, a El já sacou tudo. Maravilhosa, porque claro, ela tenta falar pro tal, né, para de ser chato, né, pega leve, dá um voto de confiança, ela não pode falar, olha, eu sei que os dois, né, tem algo aí entre eles, né,
mas... Mas eu fico feliz de saber que o tal é menos insuportável na HQ, aquelas...
Tadinho.
É, nesse encontro aí do boliche, ele tem essa discussão, mas ele resolve dar um voto de confiança, mas é aquela história, se ele pisar na bola, eu vou matar ele, sabe?
Com palavras, né? Com textão.
É, mais ou menos isso.
E aí no episódio seguinte a gente tem as meninas fazendo de tudo pra juntar El com Tal, né? No encontro de milkshakes, que Tal não sabe que Nick e Charlie estão juntos, então fica aquela coisa, um sai da mesa, o outro vai falar mal, aí volta pra mesa e volta com milkshake. E milkshake de chiclete.
Gente, mas que rolê aleatório foi esse, né?
Não, o melhor é, vamos ter um encontro de casal? Vamos. Então vamos nós, né? Nick e Charlie, vocês, Tara e Darcy. Aí a Tara e a Darcy. Ah! Cria um grupo só deles, né? Porque aí o Tal e a El não está no grupo. Eu adorei essa coisa, os amigos fazendo toda essa maquinação por trás, né?
Héteros não são aceitos no grupo.
Não são bem-vindos.
Aí eles criaram, né, um grupo, né? Falaram assim, olha, tá vendo esses dois amigos? São dois tapados, né? Eles ainda... Eles se gostam, mas não vai pra frente. Vamos dar uma mãozinha? Ah, aí o casal que tá escondido ainda, resolve fazer um encontro de casal triplo. Sendo que uma das partes não sabe que eles são um casal. Mas eu falo, gente, que ideia de jirico foi essa?
Não passa sutileza, né? Que era pra ser passada, né, Fê?
Exato. Sendo que o tal tava puto dos dois estarem andando juntos porque achava que Nick tava dando esperança pra Charlie, né? Então, vamos no encontro triplo que tudo se resolve.
É, e aí você vê os dois putos, porque o tal tá puto porque o Nick tá andando com o Charlie e fala, por que que ele tá aqui, né? E a El tá puta porque ela entende a intenção do pessoal e ela fica possessa que estão querendo meter o bedelho entre a amizade dela e do tal, né?
E até então ela não sabia que ela tava afim do tal e ela tem uma descoberta maravilhosa, né? Que ela tá, tipo, juntinha com ele assim, e aí ela conta pras meninas assim, acho que eu tenho um crush no tal, e elas...
Uhum.
E ela fala, mas fica quieta que não vai acontecer nada. Ele não tem nem interesse de volta, não vamos estragar a amizade, você quer bichinho iludido.
É, e ela fica naquela, né, de ela não quer mudanças, porque ela já passou por mudanças demais. Ela quer conservar alguma coisa da vida dela, né?
Uhum.
Sim, e ao mesmo tempo, porque é muito comum isso quando você tem um crush em alguém que é muito seu amigo. Porque você fica naquela, e se não for recíproco? Aí eu vou contar, vai ficar climão, a gente não vai mais ser amigo que nem era antes, né? É muito normal isso nessa fase, né, mais jovem. E faz total sentido, só que assim, é na cara que o tal é todo boca aberta por ela, sabe? Caidinho por ela. E só ela que não percebe.
A primeira cena dele é comprando a bebida pra ela, achando que ela ainda tava na escola, e depois dizendo pra ela que comprou a bebida.
Sim, eu acho muito fofo isso.
Não, e quando eles marcam entre os amigos de ver o cine, todo mundo junto, na
ótimo.
Casa do tal. E aí o Charlie, não vou, porque... Não, o cine na casa do tal. Porque eles tinham uma coisa lá que o tal é... O tal é o cinéfilo que a gente fica nessa impaciência, né?
Eu fiquei meio confuso com isso, porque quando... Só vai a El, né? No fim das contas, eles sentam ali na cama minúscula. E eu falei, cabe os quatro ali?
Não, mas é aquele negócio caótico de adolescente. Um senta no lixeiro, outro senta no chão, outro senta na cama.
Provavelmente colocaria o computador numa escrivaninha, sabe?
É, o Isaac provavelmente ia estar no canto do quarto lendo um livro, né? Não ia prestar atenção no filme.
E eu achei muito incrível a sutileza, porque eles têm um grupo entre eles, né? O Isaac, o tal, a El e o Charlie.
Um grupo no Instagram, inclusive.
Exato. Aí o Charlie, eu não vou poder ir, que eu fiquei de Kunik, né? Aí o tal já fica puto. Aí a El, não, vamos nós três então, não tem problema, e o Isaac, isso, vamos nós três. No momento do rolê, o Isaac, fiquei doente, não vou poder ir.
coffee, tô tão doente.
O grande é o coviteiro.
Isaac maravilhoso, ele fez assim, deixa os dois ficar juntinho, né? E a coisa mais fofa, os dois juntinho na cama, assistindo filme.
Sim, e eles não percebem, né? Até o fim da temporada a gente ainda tá na dúvida se vai cair a ficha.
Não, esse é o casal mais lerdo, viu? Eu achei que o Charlie era lerdo de perceber que o Nick não era tão hétero do hétero, né? Mas tal e El, meu Deus do céu, como eles são lerdos!
E foi mais devagar, anda pra trás. Mas eu acho legal como na própria série tem essa crítica, né? De eles vão escolher um filme pra ver... Aí eles, a gente quer ver uma coisa leve, né, uma coisa legal, ela, né, que fala. Aí o tal fala, Moonlight. Mas Moonlight é tão pesado, é tão triste, eu quero ver uma coisa feliz, pelo amor de Deus. E a série é essa coisa feliz, né, que a gente
inclusive
fala.
Eu vi um em Moonlight, This Was My Heartstopper.
Nossa,
ok. eu sinto muito por essa pessoa.
Pois é. Mas olha quão revolucionário é a série... Passar a temporada inteira que o único casal que não se beija na primeira temporada é o casal hétero.
Sim, isso é maravilhoso. Você vê
assim. Normalmente você pensa assim: vai ter um monte de hétero se beijando o tempo inteiro e o casal gay que tiver com o adjuvante número 2 vai ali no final, quem sabe, ensaiar um selinho. E não, é o contrário nessa série.
É o acerto héteros, de contas histórias.
Héteros esperem, né? Decidir esperar.
Eu achei essa parte, assim, maravilhosa. Embora eu quisesse ver muito, sabe, o beijo de El e tal. Que é um casal que eu fiquei lá torcendo. Porque, eu não sei vocês, né, mas eu tendo a torcer muito por esses casais que são lerdos. Porque dá vontade de esfregar na cara da pessoa, né?
Jogar um no outro, né?
É,
Eu tenho mixed feelings com tal e El eu acho muito maravilhosa. Então, eu acho que eu não shippei muito.
Ah, mas você vai aprender a amar ele, fica tranquilo.
Eu não sei, eu gostei do tal, eu achei, porque assim, embora ele me irritasse dele enchendo o saco com o Nick, os momentos que tá ele e a El, eu achei ele tão fofinho com ela, sabe?
Com ela ele é mesmo.
É aquela coisa assim, Muito fofinho, sabe? E você vê, né, que é a coisa de quem gosta, mas não quer dizer que gosta, né? Não percebeu. Aquela necessidade de toda hora ter contato físico e aquelas coisinhas de guerrinha de travesseiro, essas coisas que você fala, gente...
É, e assim, eu preciso defender o tal num aspecto, né? Que embora a gente esteja muito feliz pelo Charlie entendendo, né, todo o tempo que ele tem que gastar com o seu labrador humano, o Charlie dá umas vaciladas em relação à amizade com ele, assim.
Ah, dá super,
toda hora
dá
deixa
super.
O menino sozinho, né?
Sim, o Charlie virou aquele caso de quem começa a namorar e some, esquece os amigos, sabe?
Exato.
Você fala, ô, bonita, né? Volta aqui, a amizade veio antes, tá? Dá pra equilibrar, né?
Pois é, então a gente já sabe que o Tal, ele anda meio sozinho porque a Ellie não tá mais na escola, o Isaac não tá ocupado com os livros, né? Realmente é aquele adolescente, você pode dizer, vive para os livros, né? Que falam tanto. E aí o Charlie fica sempre, ah, é um saconique, não sei o que é conique. A gente entende, isso também estaria fazendo, amigo, mas dá um tempinho pro seu melhor amigo também.
É, ele precisa, né? Ele estava lá quando você estava sofrendo bullying.
Exato. E aí a gente tem mais um show de sutileza, que é quando os meninos vão pro cinema, né? A gente tem Ben enchendo a porra de saco lá, tem o Harry também. Mas o Nick e o Charlie, eles ficam ali segurando a mãozinha, gritando juntos durante o filme, né? Enquanto os meninos zoam muito, jogam pipoca. Achei também uma coisa maravilhosa. Mas temos um momento de tensão mesmo, que é quando os meninos começam a pegar pesado. Charlie vai embora com o papai. Papai olha assim com a cara de vou matar Nick da próxima vez, né? Com razão.
Uhum. E Nick volta, que eu achei maravilhoso essa cena, tá? Que o Nick, ele vira as costas. E aí você vê o ponto, quando você vê o ponto de vista dele, né? O Nick volta possesso.
Nossa,
pra dentro
é
do cinema. E já chega assim, chegando assim, qual é, né? Vai ficar sendo idiota mesmo? E eu achei que eles não iam sair na porrada, sabe? Mas aí, quando o Harry falou o viadinho, né? Foi fazer isso aqui. E o Nick acertou ele em cheio. Eu falei assim, maravilhoso. Se você não tivesse batido nele, eu ficaria revoltada com você, Nick. Porque nessa, eu sou essa pessoa muito calorosa, que o sangue ferve na hora. Eu falei assim, eu teria tido a mesma reação, viu?
Sim. Aliás, tem uma parte da HQ também que eu amo, que a série deu uma suavizada, porque a série deixou realmente o Charlie só muito bonzinho, né? E na HQ o Charlie fala que ele é meio Sonserino. Então, na hora que ele descobre da briga, ele fala pro Nick assim, ah... Eu não devia ter feito isso, tá? Mas o Harry merecia um soco, sim. Tipo, tô feliz que aconteceu.
É, olha, eu não vou dizer que eu não fiquei, né?
É, eu fiquei. Eu entendi a mãe dele falando, ah, você sabe que violência não resolve. Aí quando ele fala, mas ele falou uma coisa muito ruim, aí ela fica quieta, né? Ela, tá.
Ela dá a entender que ela, tipo, entendeu sem ele precisar dizer, sabe? E,
sim.
Porque ela parece que eles têm uma relação muito próxima, né?
Uhum.
O Nick com a mãe dele. E que eles se entendem, tem uma linguagem toda deles e tal. E eu gosto, assim, de como as coisas não precisam ser ditas. E não só nessa cena, mas durante a série inteira, assim, eu gosto de que a pessoa não tá subestimando a pessoa que tá assistindo, sabe?
Sim, porque que nem quando você vê o pai do Charlie, né? Às vezes que ele vê o Charlie, ele vai conversar e vê o Charlie chorando e tudo mais. Tipo, o Charlie não precisa contar pra ele tudo que tá acontecendo, né?
Aham, a gente já viu, né?
Exato. E eu achei isso muito bacana. Por isso que eu falei, eu achei um ponto alto a questão dos adultos, embora eles não apareçam tanto, mas quando eles aparecem, fica uma coisa muito bacana. Mesmo da mãe do Tal, sabe? Às vezes que ela aparece, você vê que ela acolhendo a El, né? Ai, sua linda, vem aqui mais vezes, né? Ou ela fazendo aquelas piadinhas, né, do Tal. Nossa, né? Você podia ter se arrumado, né? Tipo,
E é um refresco gigante a série não ser sobre pais que não aceitam seus filhos LGBTs. Por mais que a gente saiba que é uma coisa muito comum, que vai ter que ter muita obra tratando isso. Mas essa série, né, essa história escolheu não ir por esse lado. Assim, os pais, eles estão lá, eles gostam dos filhos, eles são legais e as histórias...
Ninguém aguenta mais, pô.
Pois é.
Que nem você falou, realmente... por mais que seja a realidade, é o que você falou, a gente já vive com isso, né? A gente já... A gente passou, às vezes, por isso na pele, ou conhece alguém que passou por isso. Então, é aquela coisa, você não é mais nenhuma novidade pra você, né? Ter que lidar com aquilo.
Pois é.
Então,
e
o diferencial é o oposto, né?
Exato. E a gente tem pais, né? Não são muitos, infelizmente ainda, mas a gente tem pais como o Gerard Sopp, então, assim, vamos retratar essas pessoas na ficção também, quem sabe não consegue aumentar o percentual, né, de pais assim.
É, eu acho muito importante quando tem obras que abordam de forma mais pesada as problemáticas e tudo mais, porque é como você falou, precisa às vezes ser trabalhado, mas é que nem você falou, outra coisa que você deixou bem pontuado, é importante mostrar que isso é normal. Porque talvez chegando em mais pessoas, outras pessoas podem falar, nossa, é verdade, pode ser aceito assim, né, sem problemas. Talvez, a gente tem muito disso, né, a ficção influencia muito o comportamento das pessoas, né. Então, quanto mais você
vê, normalizar... Você vê, é uma série que dá pra família assistir junto ali...
Exatamente.
Sim, dá pra você indicar.
Grandes choques. Eu vi um tweet que eu achei a coisa mais fofa, que era uma menina... dizendo que ela mandou uma mensagem pro pai dela dizendo assim, ah pai, eu queria muito ler essa HQ que não sei o que, é sobre dois meninos e tal, e ela já foi pedindo desculpa assim, o pai falou assim, então filho, a única coisa que eu achei estranha na sua mensagem é você achar que eu não ia querer comprar pra você, por que motivo? Ai, pai, te amo, não sei o que, é a coisa mais fofa.
Não, é que nem eu indiquei pra minha irmã assistir, né, que eu e minha irmã, a gente assim, né, a gente assiste uma série e indica pra outra, né, e ela tava assistindo com meu cunhado, sabe, tava os dois juntos assistindo, né.
Sim.
E ela, ai, que fofinho, casal, eu tava super torcendo pra eles, não sei o que, ai, tava na cara. E tipo, a gente vai trocando figurinha, né?
Sim.
Mas é que nem você falou, que os dois são héteros, sabe? Tipo, eles sabem da minha sexualidade e tudo mais, né? Sabem que eu sou bi, me super apoiam, né? Aquela coisa, aquela conversa super de boa, né? Mas é que nem você falou, dá pra você indicar, né? E
sim.
Eu falei assim, assiste, eu falei assim, não vai ser nada pesado que você vai ficar, meu Deus, fique até mal. Eu falei assim, não, você vai ver algo leve, né? E fofinho.
Teve até uma certa polêmica, assim, que eu não vou nem entrar muito, não, mas de um povo dizendo assim, ah, essa série feita pra agradar hétero, porque
ah,
os adolescentes
Deus.
Não transam, e não sei o que. Eu falei, gente, o protagonista, ele tem 14 anos, quando a história começa, e realmente acharia um pouco a série já começar com temática de sexo. E assim, não, tem adolescente que pensa muito em sexo, tem adolescente que não tá pra isso agora, tem época pra tudo, sabe? Não, não é questão de agradar ou não.
Exato, eu acho um super mérito da série... Não recorrer a isso, sabe? Porque não é tirando o mérito de séries que tem, que lidam, né, com o sexo, com a sexualidade dos personagens, mas eu acho que aqui foi feito um trabalho que não precisava disso e não precisou. Eu não senti falta, pessoalmente. E eu acho que falta, sim, séries que sejam para pessoas também que não são tão sexuais, sabe?
É, porque é que nem você falou, nem todo mundo pensa igual. E parece que ultimamente virou uma normalização que tudo tem que ter sexo adoidado, sabe? Tem que ter cena de pegação.
Principalmente
tudo,
né? Se for pra LGBT. Gente, vocês estão perpetuando estereótipo aí, nem estão vendo?
Aí você fala, meu Deus, né? Tem que ser altamente sexual. Você fala, gente, não é assim. Tem pessoas que não são, sabe? E tem, é que nem você falou, tem relacionamentos entre adolescentes que também não são tão sexuais, sabe? É uma coisa mais fofinha e tá tudo bem, sabe? Eu acho que a gente tem muito isso também de, às vezes, sei lá, dar uma emancipada muito rápido em adolescentes, sabe? E já, já pensar
por exemplo,
assim, jovens adultos, né?
Love, Victor começa um pouco na pegada Rastop, já tem umas insinuações mais aqui e ali, e na segunda é uma putaria louca, mas assim, está no contexto da série, eles não começam do nada assim, olha, todo mundo tá transando, tipo, é um negócio gradual que vai. Eu acredito que Rastop, né, até pelo que eu já sei das HQs, vai chegar num ponto de discussões sobre a vida sexual deles, mas assim, não.
Eu acho também que vai, até porque é natural, né?
Pois é. Acho que o povo tá muito também no negócio de, tipo... Eu vi muito assim, ah, eu queria que tivesse mais histórias de LGBTs adultos, porque eu não queria ter que me identificar com a série adolescente. Ah, então vamos cobrar isso, não vamos cobrar que a série adolescente pule etapas, entendeu?
É, sim. Não, super justo, Léo. Eu concordo super contigo.
Até porque, né, vamos falar, esse Twitter, pra variar, né, minha crítica normal ao Twitter, o Twitter não se decide.
O multiverso da loucura, da lacração.
É, o Twitter não se decide, porque quando saiu a temporada de Euforia, todo mundo, meu Deus, esses adolescentes de Euforia, é tudo transão, é tudo, né, é usando droga e transa, fala que adolescência é isso. Aí sai uma série que não tem isso, ai, mas cadê? Não tem sexo? Eles não estão se pegando? E fala, Twitter, vamos entrar num acordo, por favor?
Esse menino não cheira uma coca, né?
Não usa uma droga, não toma uma bala.
né, não tão fumando maconha, não tão indo numa rave muito doida e usando uma bala, né, e se pegando, né, e fazendo uma suruba, que série é essa? Sei lá, eu acho que o povo tá sempre muito insatisfeito, sabe, sempre reclamando, e é como você falou, é um entretenimento, então eu acho importante ter séries voltadas para todos os tipos. Sim. Você quer ver uma série que tem, né, sexo adoidado? Tem várias séries com isso.
Tem muito. O que não falta é isso.
O que não falta é isso.
This Was My Heartstopper, tá lá, você põe no Twitter, aparece várias obras.
Aparece várias obras com muito sexo.
É só você abrir o catálogo da HBO, meu Deus do céu, gente. Porque série da HBO é pré-requisito, né? Tem que ter pessoas peladas, sexo adoidado, senão não é série da HBO.
Eu acho que a gente tem que parar de atacar as séries que estão fazendo, né? E eu nem posso dizer que a Heartstopper fez o mínimo, porque, porra, a Heartstopper é uma série que tem um protagonista gay, o outro bi, duas meninas lésbicas, uma menina trans, um hétero com cabelo da Catarina Petrúquio, o Isaac, que é Buxton, e as pessoas dizem que ele é assexual, a Alice Osmo já disse que vai explorar. Então, assim, você criticar essa série dizendo que ela foi feita pra agradar hétero, vai criticar Peaky Blinders.
Ah, sim,
obrigada,
né?
Léo. Puta que pariu.
Vai criticar as séries da Disney, né? As séries da Disney são totalmente feitas pra agradar a hétero.
Falando do soft gay da Disney.
Vamos falar, né? Quem assistiu a série lá do Capitão América, gente, aquilo é série pra hominho. É focado pro público masculino, hétero, tá?
Cheio de queerbait.
Cheio de queerbaiting, que é o padrão que a gente já conhece, né? Eles põem queerbaiting pra chamar a atenção do público LGBT, mas não faz de verdade, porque senão afasta os héteros, né? Uhum. Então fica nessa brincadeirinha, né? A série do Loki, nossa, eu fiquei puta. O Twitter, meu Deus, o Loki é não binário! Ah!
A grande série do bi, que tem duas versões, né? Jacaré, não sei o que e tal, véio. E aí se apaixona pela única que é a mulher, né?
Exato. Aí o pessoal, nossa, super representado LGBT. Você fala, tá bom. Um trechinho que aparece num formulário pra você é representação.
Meu cu.
Tá, e a América Chavez também, com arco-íris durante o filme, né? Do Estranho. E suas duas mães que são citadas muito rapidamente.
Sabe, a Disney faz breves citações e o povo, meu Deus, perfeita, maravilhosa, fez toda a diversidade que eu precisava.
Tem um filme da Disney, eu acho que é no Red, que falaram de uma cena, que é uma cena que tem 457 pessoas na rua e tem dois homens passando de mãos dadas num cantinho, assim. Falaram que era representatividade.
Não, é pra você ver, né? A Disney faz isso brincando toda vez, deixando subentender, né? E o povo vai, maravilhoso. Aí Heartstopper, que você vê o beijo das meninas, você vê o beijo dos meninos, você vê beijo deles com mais de uma frequência, né? Dizer que é o beijinho no final, né? E tudo mais. Ah, não, é série pra hétero. Ah, vai tomar banho. Não tem paciência pra isso, não.
Se você quiser uma lista de série pra hétero, eu não vou te dar, não, porque tem um monte aí à disposição. Você pode procurar, mas tem muito, viu? Fica tranquilo.
Pois é. Mas
vamos voltar à parte boa da série, sim, né? O último episódio traz pra gente um dia de esportes, das duas escolas juntas, claro, porque eles não perdem chance.
Que é uma escola só, né, na verdade, e
exato,
não admite.
E a gente tem altas confusões, Charlie trocando de colete com Tal, porque Tal não quer correr. E aí os meninos tudo correndo nos corredores da escola, fazendo festa, fazendo, né, cores pra todo lado. E o momento que acabou com a minha vida, que foi Nick andando até Charlie no meio da escola inteira e dando a mãozinha pra ele.
Sim,
o motivo do meu colapso.
Muito fofo. E é maravilhoso, né? Porque a gente já passou pelo Nick conversando com a mãe dele, né? E se assumindo.
Ele tendo o pânico bissexual vendo Piratas do Caribe.
Sim, vendo Kira e Orlando.
Eu não concordo muito, não, porque eu não acho Orlando Bloom tudo isso, mas por Kira Knightley total,
não,
né?
Menina,
cada um tem seu tipo, né?
Mas também a idade, né, gente? Eu sou mais velha, né? O meu foi a múmia, né? Então vamos nessa, né? Acontece.
Você tá muito bem servida, viu, amiga?
Eu já falei que eu tenho dois, né? Foi a múmia e o Zorro, do Bandeiras, com a Catarina Zeta Jones, que foi na mesma época, sabe? Praticamente.
Você This fala, was my heartstop. Ai,
mas
eu amo, achei... ele falando assim pra mãe: ah, você sabe o que é bissexual, mãe? Aí ela fala assim: eu não nasci, né, nos anos 1800.
Sim, eu adorei que não é uma mãe que fala: oh, meu Deus, eu
inclusive,
não faço ideia do que é isso.
Inclusive, nasci nos anos 70, meu filho. Você não imagina o que rolava back then.
Pois é.
Sim.
Não, e ela fala pra ele assim, né? Você não precisa falar que você gosta de meninas só pra me agradar se você não gostar.
Seu viadinho.
Aí ele: não, mãe, eu gosto mesmo. E ela: ah, tá
bom.
Eu sei
que você é uma sapatona safada.
Meu Deus.
E assim foi cancelada pelo Twitter, Olivia Cunha.
Ah, mas eu achei também super fofinho essa conversa dele com a mãe, que você falou,
sim,
não
é,
precisou
fofo
entrar em muitos detalhes, e tipo, ela já abraçou ele, ai, que fofo.
Eu queria... essa foi uma cena que eu quase chorei.
Não, mas você não chorou?
Não chorei, menino, porque eu fiquei me segurando pra não chorar.
Ah, eu já tava em lágrimas na hora que eu vi essa
cena. Porque eu vou te falar que da hora que ele segura a mão do Charlie no campo de futebol até o final do episódio, eu tava igual um criança.
Eu tava chorando. A cena que o Tal e a Elton, os dois correndo de mãozinha dada, eu já tava chorando também. Eu assim, já tava só choro, viu?
Eu tentei me segurar um pouquinho com o Heartstopper pra não... Porque se eu começasse a chorar, eu sei que eu não ia parar, entendeu?
Não parava nunca mais.
Ah?
Mas nem na praia, Carol, quando eles vão juntinhos e falam, você é meu namorado.
Não, isso eu só achei fofo.
Oh. Ai, que cena maravilhosa essa, né? Os dois na água. Né, aquela coisa, ai, gritando, você fala, ó, oh, que cajadinho.
Tirando várias fotinhas na cabine, coisa mais fofa do mundo.
Sim, você, que coisa mais linda, andando de mãozinha dada na rua.
Olha, se a dublagem não foi meu boy tá aqui, realmente eu não.
Mas eu acho que as falas são realmente, tipo, it's litters, assim, que ele fala, tipo, gosta do Charlie, de um jeito romanticamente falando, não sei o que. Charlie Spring, meu namorado.
É.
Eu acho que eles só deram uma mudadinha na parte que ele fala assim, ah, então você gosta de mim? Por que que a gente é assim? Porque isso acontece bem mais cedo na HQ. Eles colocaram pro fim da série, assim, pra dar uma marcada, né? Achei legal também.
Uhum. É, eu achei bacana. Isso que eles ficam, mas por que que a gente é assim, né? A gente não entende. Tipo, os dois já estavam um boiolinha pelo outro, falando, ai, você gosta de mim? Ele, não tava na cara, sabe? Tipo,
sempre uma surpresa.
Meu querido, né? Meu querido, presta atenção aqui.
Presta atenção, eu aqui, toda sapatão emocionada, e você ainda vem falar que você não sabe se eu gosto de você?
Pois é, né? Inclusive, Fê, eu não sei se você tá lendo o terceiro já, se tem esse dia dos esportes na HQ e tal, porque pra mim foi totalmente surpresa, na série. Que eu não lembro dessas ocasiões, assim, tem a praia, tem o cinema, tem tudo, mas o dia do esporte, com geral, não me recordo.
Eu tô no comecinho do terceiro, então eu ainda não sei se chegou nessa parte, mas aí eu te falo, se chegou.
No Interclasses.
É o terceiro, viu, gente, já pra dar um fio aí de esperança, as pessoas vai ter excursão para Paris, vai ser o Homem-Aranha sem volta pra casa, que não, qual é longe de casa de Heartstopper.
Eu tô gostando. Sem passagem pra voltar pra casa.
É isso.
Porque assim, como a autora, ela continua, ela tem o próprio universo dela, né? Onde esses personagens vão aparecendo em outras histórias. É o que eu tô mais feliz, porque vai ter bastante... Tem muito material pra ter sequências de série, né?
Pra ir procurar, né, Fê?
Uhum.
É, inclusive, queria dar um rápido update pra vocês sobre o Osmanverse, né? Que é justamente pra explicar o que a gente tem de personagem de Heartstopper na obra da autora. Porque assim... Primeiro é sobre o Isaac, que não existe na HQ, porque na HQ ele é o Aled, que é o protagonista de Rádio Silêncio. Que é um
exato, não tem Isaac na HQ.
Pois é, porque assim, o Aled, ele é um personagem que ele tá mais ou menos como o Isaac ali, ele observa muito, ele não é tão presente na vida dos amigos, mas ele tá lá. Mas a história dele, que é o Rádio Silêncio, é uma época que ele vai pra faculdade, então já não tem mais o contato com esses personagens. E que ele passa por uma barra muito séria, assim. Então, o que eu acredito que aconteceu é que eles não quiseram pôr o Aled nessa série, porque deve ter planos de uma adaptação de Rádio Silêncio em breve. Então, acho que eles não quiseram misturar as coisas, sabe?
Passada! Então, stay tuned.
Faz Exatamente. Sentido fazer uma adaptação. É, porque o jeito que ela escreve, assim, eu não vi o livro, né? Mas, tipo, eu acho que as histórias dela são muito fáceis, assim, pra se adaptar, né?
Sim, com certeza. Inclusive, o primeiro romance dela, que é o Solitaire, é um romance protagonizado pela Tori Spring, que é a nossa grande teleporter, né, que aparece aí com um cópio canudo. E é uma história no futuro de Heartstop. Então é uma história da Tori quando seu irmãozinho Charlie já está namorando Nick, tá passando toda uma coisa assim, já é tipo uns 2-3 anos à frente do que Heartstop começa. E o que a Alice diz é que justamente quando ela escreveu esse casal que era coadjuvante na história da Tori, ela ficou interessada em saber mais sobre eles, e aí ela foi fazer Heartstopper por conta disso.
Amo!
Passada, chocada.
E o que eu fui procurar, até por causa dessa polêmica do Twitter, porque aí citaram, né, que a autora, que quiseram pintar a autora de puritana, né, oh meu Deus, ela acha sexo desagradável, e aí eu vi em comentários o pessoal falando, gente... É que vocês só viram Heartstopper, né? Porque no, na história Nick e Charlie, que é mais a função, são eles no futuro, já com, perto dos seus 18 anos, mais ou menos, e tem exatamente isso, essa discussão sobre a relação sexual entre eles. Né? Como quem diz, o pessoal lacrando sem saber, né? É que ela tem realmente todo esse conceito de ir contando a história, né?
Que tá correta, né?
Corretíssima. E, ó, pra vocês que querem ler Heartstopper, importante dizer que, assim, você pode ler completamente de graça no Tapas, que é o aplicativo onde a Alice Osma posta página por página, né? Então, assim, se você está agoniado de ler um HQ inteira, saiba que já teve gente que ficou esperando a próxima página, assim, ansiosamente.
Nossa senhora, imagina!
E aí tá lá em inglês, mas tem traduções por aí, se você procurar, não tá muito difícil, não. E tem as HQs, gente, brasileiras maravilhosas num nível, que assim, ela é verdinha e branquinha, assim, sabe? Ela não é preto e branco, então eu amo ler por causa disso. São um pouco salgadinhos os preços, mas vale muito a pena. Tô aqui com as minhas 3, doido pra ter a 4ª. E ler a 3ª, né, porque eu tô nessa de aguardar um pouco pra eu não ficar sem série. E aí eu recomendo demais vocês irem atrás. Se você olhar no Tapas, tem toda... Tem tipo assim, tem os... O que tá nas HQs, aí tem uns quadrinhos de... Tipo de feriado e falar holidays, olha como eu tô. Americanos. Tem inclusive um que é dos dois no futuro adotando um cachorro.
Oh. Oh.
É a coisa mais fofa que tem. E tem o livrinho deles também, né? Nick and Charlie, que é também uma parte entre HQs, que é uma história escrita mesmo sobre os dois. Então você não vai ver as carinhas lindas aí, mas você pode agora imaginar, né, com os atores e com as carinhas da HQ, que vale muito a pena.
Ai, maravilhoso.
Tudo, gente, tudo.
Uhum.
E vocês me convenceram a ler a HQ.
Olha aí.
Eu tava com vontade, porém com preguiça, mas aí eu vou dar um jeito.
Trabalho bem feito, Léo.
Ó, então vou te falar rapidamente, Carol, o que eu achei diferente, tá, da série da HQ. Fê pode me ajudar também. Primeira coisa que não tem, além do Isaac, não tem a Imogen, então ela foi inventada aí pra série, né, grande papel. A Elle, ela vai aparecer pela primeira vez lá no boliche, então toda essa história dela na escola foi criação para a série, ela é citada e tal, mas ela aparece só... E aí tem até o pessoal dizendo, né, que ela e o Tal são meio apaixonadinhos, mas não sabem, não sei o quê, mas eles são bem, realmente, tipo, citou, passou.
Não, mas aparentemente ficou melhor na série, então, né?
Sim, com certeza. A Tara e a Darcy também, elas aparecem bem mais adiante quando tem essa coisa do Nick, né, querendo jogar o Nick pra ela, não sei o quê.
É bem na festa, tem... né?
Isso, é tipo assim, elas aparecem na festa, tem aquela conversa do Nick com a Tara sobre... Ah, você tá amigo do Charlie, né, menina? Ele, ah, pois é, então, depois eu te conto. E aí a amizade deles é bem retratada, mas a relação delas em si não é tão grande, né, na HQ, mas tem um continho delas no fim da segunda HQ, se eu não me engano, que é como elas ficaram juntas dentro daquela sala de música.
Preciso! Tem o continho da sala de música, e é que nem você falou, a Tara, ela também não tem essa indecisão sobre se assumir com a namorada ou não.
Uhum.
Quando ela aparece, ela já tá, ela e a Darcy já são um casal assumido, sabe? Tem. Sim. Ainda quem não saiba, porque como ela falou, ah, eu não fiz um grande anúncio, mas elas não estão mais escondendo, sabe? Já, já tá as duas, assim, oficialmente um casal.
Aliás, foi uma discussão da série que eu achei bem válido também, de mostrar isso dela. Ah, estou feliz por ter contado, mas ao mesmo tempo, né, tem comentários e coisas aqui que eu vou ter que ficar sabendo que mudam.
Sim.
Como a gente encara tudo.
Aqueles bullying, né, das garotas da escola fazendo... piadinhas, comentários, porque infelizmente é uma coisa que acontece, né? Mas eu achei interessante também eles mostrarem isso.
Aí eu falei do rugby, né? Que os meninos ficam botando pilha. Tem uma cena também que o Charlie se machuca e aí o Nick leva ele pra botar gelo no machucado e fica botando a mão na perna e os meninos ficam falando assim, isso é meio gay, né?
É maravilhoso.
Daí toda essa questão da bissexualidade do Nick, ele começa a pensar nisso bastante cedo, logo depois que ele se beija a primeira vez, fica essa coisa dele pesquisar, né? Não tem aquela coisa dele ver listas horrorosas de coisas que acontecem, como a série põe.
Não.
A lista
não,
ele já fez, gente.
Não, ele já pesquisa desde o início. Ele já tem essa dúvida desde o começo.
Tem o irmãozinho, né, que a gente falou, que toda hora que ele tá entrando no quarto, os dois meninos estão quase se pegando. E aí ele fala assim, por que seus lábios estavam encostados nos do meu irmão?
Aham, uh-huh. É maravilhoso. O Charlie, não conta pra ninguém ele. Tá bom.
Tudo bem. Aí tem uma coisa bem boba que eu botei aqui, que quando o Harry pergunta se o Charlie, né, tipo, pergunta como é que, por quem ele se atrai e tal, ele fala do Zayn Malik, não fala do Harry Styles, como tá na série. Uhum.
É, bem isso.
Tem a questão do Charlie Sonserino, né? Que ele é um pouco mais maldosinho na HQ.
E que o Ben seria. E que o Nick seria Grifinória, né?
Isso, fica zoando toda hora. Aí eu coloquei aqui sobre o namoro das meninas, que na verdade elas estão numa fase meio de se assumir, assim, tanto a Tara quanto a Darcy. E a Tara apresenta a Darcy como namorada pro Nick, também é uma das primeiras pessoas que sabe no começo. Ah. Então, o Nick cria muito essa coragem também por conta delas, né?
Aham. Uhum. Que é, isso parece com a série, né?
Uhum, sim. E a série tem bem mais bem, infelizmente. Botam aquela parte do cinema, não. Ele não tá na HQ. É, na HQ é só o Harry enchendo o saco. E tem os flashbackzinhos, o Charlie contando pro Nick por mensagem, com o professor e tudo bem e tal.
Tanto que na HQ, o pai do Charlie fica muito bravo com o Nick, porque ele vê o Nick, tipo, o Charlie chegando, e ele imagina, o Nick não... né? Não, o que o Charlie fala, o Nick tá aqui, se qualquer coisa ele me ajuda, né? E, tipo, na série você vê que o Ben tava discutindo com o Charlie, né? Quando o pai dele chega. Não tem essa parte.
Mas apesar de detestá-lo, eu achei que deu um bom fechamento ali pra história, porque a gente vê o Charlie se impor, né? E tem até uma cena disso na HQ dele com o Ben, dele dizendo assim, você só queria ficar comigo porque eu era o cara que você tinha à disposição, mas você não gosta de mim, não sei o quê, e eu não tenho mais o que me submeter, né? Então a série conseguiu... Uhum. Dar uma dramaticidade extra pra esse ponto, eu achei bem interessante também.
É. Na HQ também tem uma parte que eu acho muito da hora, é quando o Charlie tá chorando, a Tori chega perto e ele fala, eu me apaixonei por um homem hétero, né? E abraça ela. E aí, depois disso que ela vê ele abraçando, tem a cena dele abraçando na chuva, uhum. Sabe? Aí ela fala, né, ele tá de costas e ela só aparece e fala, ele não me parece tão hétero assim, sabe?
Uhum. E a Tori tem uns momentinhos na série, né, de apoio pra ele, que eu achei fofo a mais, assim. Mais só aparecer e desaparecer, acho que ela tem uma... E eu fico confusa, a Tori é mais nova ou mais velha que o Charlie? Porque pra mim ela parece mais velha, mas às vezes ela...
Eu tive a impressão que ela era mais velha, que o Charlie seria o irmão do meio, sabe, pela HQ.
Pois é, vamos descobrir
depois. Na série isso fica indefinido.
Uhum. Pois é, porque eu acho que como o romance dela, ela tá meio... começo do colégio, se eu não me engano. Porque o romance da Tori, gente, eu vou ler um pedacinho da sinopse pra vocês verem a bomba que ele promete ser, tá?
Ok.
Ele começa assim, Tori Spring não aguenta mais o colégio. Na lista de coisas que ela também não suporta estão sua melhor amiga, garotos, filmes, livros, seus pais e basicamente tudo que consegue imaginar. Ou seja, Tori gótica trevosa, né? As únicas coisas que a motivam a se levantar da cama são seu blog e seu irmão Charlie. Quando um site misterioso chamado Solitaire começa a pregar peças em sua escola, Tori não parece muito interessada. Mesmo que Michael Holden, o garoto novo esquisito, tente convencê-la a investigar o esquema. Então, assim, é um Pretty Little Liars com um jogo do mal do site do Mega Evil. Então, assim...
Eu já amei.
Carol já se convenceu a ler primeiro.
Sabe? Eu acho que eu vou ter que ler.
Ai, gente, será?
Eu acho que eu vou ter que ler, nem que seja pra depois falar, olha, não gostei, mas eu acho que eu vou ter que ler. Eu quero muito ver Tori investigadora, eu quero ver.
Quem sabe a gente não faz um podcast então sobre Solitaire, né?
Fica tocando a música da Marina and the Diamonds na minha cabeça.
Sim. E, gente, renovadíssima, né? Já anunciamos aqui, a Netflix pode até não ter dado anúncio ainda, mas a gente já tá dando certeza.
Depois que esse programa foi gravado, a dona Netflix tomou vergonha na cara e já renovou para mais duas temporadas.
que Heartstopper vai ter segunda temporada. Ah,
com certeza eles vão renovar, sem sombras de dúvidas.
Espero que sim, né? Embora a Netflix, né, ela deu vários tiros no pé, vez
não,
em sempre.
Não, mas não tem como, gente. Foi top 10 em todos os países do mundo. Tá
amigo, tem barulho. Como tem, né?
Ah, não. Pelo amor de Deus, eles fizeram a sequência daquele 365. Pelo amor de Deus.
É, não. Tem que ter Heartstopper, por favor. Stranger Things tá acabando, menina. Eles precisam de uns adolescentes aí pra se bancar.
É, eles precisam. E ainda mais porque Heartstopper, né, foi muito assistido e... Embora seja uma série LGBT, teve muita gente que não é, falando, ai, que linda, maravilhosa, adorei a série. Então,
agradou hétero, né? Cumpriu a função.
Cumpriu a função, então vai ter, eu acho que...
E é uma série barata, né, gente? Tirando Olivia Colman, todo mundo ali tá trabalhando por um...
É, todos uns rostinhos assim.
É, e você já disse que ela trabalhou por uma coxinha e uma caçolinha.
Exato, trabalhou pelo prazer de ser amada pelos gays, né?
Ah, então, infelizmente foi muito barata ela, viu?
Mas eu quero saber se vocês têm expectativas, principalmente Carol, que não sabe o que está por vir.
Ai, eu espero que a segunda temporada seja tão fofa quanto a primeira, senão eu vou querer meu dinheiro de volta. E eu quero muito ver como eles vão desenvolver mesmo a relação deles e deles entre si e deles com as outras pessoas, né? Como o Nick vai lidar, porque acabou ali tudo no bem bom, né? E eles ainda não passaram muito pela barra de se assumirem como casal juntos. Se Nick vai passar pela mesma coisa que Tara passou, né? Na série, de rolar um arrependimentozinho ali e depois tipo, superar. Eu quero que seja fofo. Eu só preciso que seja fofo realmente, porque não dá. Não tá dando a vida e eu preciso me alienar.
Não, temos fé que vai ser assim. Eu espero que seja um pouquinho maior, viu, gente? Precisa fazer episódios gigantes, mas se quiser fazer mais uns dois na temporada, eu aceito.
É, 10 episódios é muito ok, né? 10 de 30 minutos.
Pois é. Acho que 8 deixa um gostinho de quero mais, né? Muito, muito desesperador, assim.
Ah, eu super consumiria mais 2 episódios tranquilamente. E, gente, pode ser filler. Pode ser só um episódio deles na praia. Não tem problema.
Pode ser episódio do Isaac lendo.
Ai, esse é tudo.
Trajeto da escrita com Isaac.
O Clube do Livro do Isaac.
Exato, maravilhoso. Essa é uma série que encaixa muito bem filler, sabe? Dá pra colocar uns filler, você vai falar, que fofinho, vou assistir
do
mesmo jeito.
Faz um episódio da Imogen.
Faz um episódio só no Colégio das Meninas.
Isso.
Ou nem que seja um episódio do Tal e da El, né, tendo um date, né? Mesmo que eles não saibam que é um date, mas sendo um date, né? É maravilhoso.
Faz o episódio da Olivia Colman, né? aconselhando toda a juventude britânica.
Por favor, por favor.
O episódio dos meninos do rock, né? Mostra no passado os meninos do rock especulando com a treinadora dando canetada neles.
Sim!
Aí, olha, material tem.
Alice Ousman, contrata nós. A gente te ajuda aí na consultoria.
É verdade. A gente tá livre, tá? A gente tá livre, assim. Uhum. Né? Qualquer horário, pode mandar mensagem.
Amo. Inclusive o fuso bem diferente, né? Ela vai realmente...
Né?
Vamos explorar qualquer hora. Ai, gente, mas você, Fê, tem alguma coisa aí a aguardar? Você que tá lendo agora a próxima etapa da história?
Ai, eu quero ver algumas dessas coisas. Eu quero ver a viagem. Eu quero muito ver eles na viagem, ai, sabe?
Quero ver se Kit Kono vai saber falar francês fluente, que ele tá desesperado, né? Que ele vai ter que fingir que sabe.
Pois é.
Olha, não tá indo em português, tal qual o de Robert Pattinson em Amanhecer.
Olha, você sabe o que é pior? Ele vai ter que saber falar francês, né? A gente começa a assistir uma outra série aí, a série da HBO, que tem a irmã lá do Timothée lá, Chalamet. Uhum. E ela foi o contrário, né? Ela teve que ter aula pra aprender a falar francês errado, porque a personagem dela não pode falar francês bem.
Adoro! Na série. Eu sabia que ela sabia francês e teve que fingir que não.
Eu e os dois são fluentes.
Ela teve que fingir que não era fluente e disse que ela teve que ter aula porque ela não tava conseguindo fingir o suficiente, não. Teve que...
Não sei se é pobre, né, gata?
Né? Mas eu quero muito ver essa viagem. E sim, eu quero muito ver explorar um pouquinho mais da Tara e da Darcy. Porque embora tenha elas na série, eu senti falta de ter um pouquinho mais delas, né? Mas porque, assim, eu, né, é aquela coisa, é muito mais difícil você ver romance entre garotas, sabe? Hoje em dia, chega mais romance entre meninos do que o contrário, né? Então, eu sinto essa falta. E é porque elas são muito fofinhas juntas. É maravilhoso esse casal. E sim, gente, eu preciso ver o tal parando de ser idiota, né? E realmente se confessando pra El, por favor. Porque a El é perfeita e o tal tá sendo muito lerdo. Eu preciso ver esse momento dos dois juntos. Eu tô, assim, ansiosa pra ver esse casal também. E, lógico, né? Eu tô com medo do que pode vir a parte 2, né? De Nick e Charlie, né? Porque...
Não, num tema que eu já te revelei que eles mais velhos estão adotando cachorro.
É, não. Eu sei que eles não estão mais, tipo, mas, assim, o medo de que, tipo, o que, que a série vai resolver, né? Abordar, né? Eu quero que continue sendo uma história, assim, por mais que ela aborde problemas, essas coisas, mas que ela continue seguindo essa vibe leve, né? Eu acho que é importante Heartstopper continuar sendo leve. Trazendo, sim, coisas que são importantes, mas mantendo o clima mais, assim, tranquilo, porque, igual o Carol, eu tô precisando de séries pra me alienar. Então, quanto mais leve pode ser, eu tô lá adorando.
Não, eu tenho certeza que vai manter, por mais que a série evolua e também, né, traga assuntos um pouco mais adultos, eu acho que ela vai manter, e se não mantiver, eu vou fingir. Então já deixo aqui registrado. Aqui.
É isso, amigo.
De qualquer forma, a gente vai dizer que manteve.
Exato.
Então quero agradecer vocês que ouviram até aqui. Se por acaso você ouviu isso tudo, não viu, Heartstopper, veja.
Vá-se embora.
Heartstopper.
O que você tá fazendo aqui? Vá redimir esse erro, por favor.
E quero agradecer as meninas por estarem aqui mais uma vez para falar de uma história, né, que tem livros e série, olha aí, estamos mantendo nosso padrão aqui no SA. E aí aproveito para vocês falarem sobre os projetos de vocês que falam sobre livros e séries, às vezes.
Então, eu tô lá na Casa Elefante, né, que em todas as redes sociais é a Casa Elefante, inclusive no TikTok. Somos muito, muito jovens.
Gente.
Muito jovens. E a gente discute, né, capítulo a capítulo, a canceladíssima série Harry Potter, com muito senso crítico e politizando mesmo e apontando que tá errado, que deve ser apontado. É isto, é legal, vão lá escutar, tá? Estamos já na Ordem da Fênix, então...
Eu amei a canceladíssima
série. É, a canceladíssima.
Lá vocês só falam dos livros mesmo, né? Não vai ter Animais Fantásticos, Animais Transfóbicos 3 lá, não.
Então, a gente não tá sabendo, né, se vai ter, se não vai ter, porque, assim, eu pessoalmente estou só desgosto com esse filme.
Uhum.
Only desgostos, mas por enquanto estamos só no livros.
Também. E aí, Fê?
Bom, vocês me encontram lá no Estação 21, tá? Em todas as redes é Estação 21 Pod, então Twitter... Instagram, YouTube e Twitch, tá? A gente tá lá na Twitch também, tendo campanhas de RPG, de Tormenta 20. Tá tendo lá uma campanha com o Sr. Daredevil, tá? Que vocês estão acostumados a ouvir bastante aqui, tá? Ele tá lá, o Sidney Andrade, jogando RPG. Eu já fiquei sabendo que o personagem dele já morreu, então ele vai ter que criar um novo.
Olha, a certeza que eu tenho é que se o personagem dele morreu, foi por imprudência dele próprio.
mas vamos lá, gente, acompanhar, tá bem divertido. E o Estação, né, a gente fala sobre obras, né, de ficção. Então, filmes, séries, a gente gravou um episódio, assim, maravilhoso com o Léo, sabe, sobre Encanto.
Amor.
Esse cast estava todo lá, inclusive.
Inclusive, sim, estávamos todos lá, então se você quiser saber, fique atento, né. Porque, né, quando sair no feed, você vai escutar nós três aqui derramando os nossos corações por Encanto, tá?
E eu acho que o meu bordão lá também era muito fofo.
Sim, é muito fofo, exato.
Sim.
Mas lá o podcast, ele é quinzenal, às sextas-feiras. E vocês também nos encontram no site, né, do Leitor Cabuloso, né, leitorcabuloso.com.br. Então vai lá, escuta a gente, mande seus comentários... E Heartstopper, infelizmente, não entra lá, mas por isso que eu venho no podcast dos outros, sabe? Porque o que eu não posso falar lá no meu, quando me convidam, eu venho aqui falar.
Inclusive, Carol e Fernanda já sabem que o que elas falam bem no Twitter, que bate com o meu gosto, eu já chego assim e falo, então, você teria tempo para ouvir a palavra do agendamento do podcast?
Exato. E a gente já tem um episódio... Pra vocês que são aí viciadinhos em Stranger Things, já que a gente falou, né, sobre isso da Netflix, tem o nosso episódio lá no feed comentando todas as temporadas até agora e fazendo um monte de predições, sabe, de previsões do que pode acontecer nessa temporada nova que a Netflix lançou. Então vai lá ouvir e vê se a gente acertou ou errou muito, assim, errou feio, errou rude.
E se você está em Recife e precisa ir no dentista, aquelas...
Fale comigo. Isso.
Fazer uma harmonização.
A harmonização ainda não, mas tamo rumo à harmonização.
Aquelas... Hidratação de si.
De si ainda.
Carol, demorou pra pegar. Não, gente,
demorei.
Só tratamentos odontológicos, né, oficiais.
Só da boca de cima.
E além do Estação 21, vocês também me encontram, né, em alguns episódios lá do RP Guaxa, tá? Que é um podcast de RPG. Inclusive, um dos episódios mais recentes lá, eu tô lá jogando, que é o episódio Tel, episódio 106. E se você quer uma história, assim, pra chorar muito, escute esse episódio, tá? É só isso que eu digo. É aqueles episódios pra você chorar bastante. Mas esteja avisado, tá? Eu já deixo, assim, de coração. Mas se quiser, tem outras aventuras minhas lá, que é só pra... Mais de brincadeirinha, mais de boa. Mas vão lá, são episódios de one shot. Então, a história tem começo, meio e fim. Embora alguns teóricos, fãs, assim, meio fanáticos, dizem que existe um guaxaverso, né? Não há comprovações. Isso. É, não há comprovações disso, é apenas teorias. Mas dá pra você ouvir os episódios, não precisa nem ouvir em ordem nem nada, que dá pra você acompanhar de boa. Então, se você gosta de RPG, ele é bem feito, tipo, um audiobook, né? Então tem as vozes dos personagens, não só dos jogadores, tem toda uma edição babadíssima lá do pessoal. Então vai lá ouvir que vocês vão se divertir.
Arrasou.
Olha, então já que a gente começou nessa toada, eu quero indicar pra vocês uma obra LGBT aí também, com um pouco mais de sexo, para as que estão sentindo falta, né? Então, This Was My Heartstopper, Sede Noir, um podcast aí que recentemente teve episódio com Carol e Fernanda, né?
Uhum.
Aconselhando as almas aflitas por aí, falando de trisal, de quentinho pulsante, que as pessoas sentem falta, uma loucura.
Das almas aflitas e aflicetas.
E aflicetos.
Exato. Né? Mais aflicetos do que aflitas. Então, corra lá escutar.
Tô falando de série também toda semana no logado.com. E para o meu lado literário, né, que a gente tá trazendo aqui muito, eu quero falar pra vocês que Entretempos volume 3 está a caminho.
Então... Ai, gente, babado.
Amo. E também novidades em breve sobre a antologia Ser é Poder, lá da editora Triquetra, que está aí em fase final de seleção de seus contos, seus autores. Então, aguardem, vem um negócio poderosíssimo por aí, vocês mal perdem para esperar.
Maravilhoso.
Então é isso, né, gente? Um beijo muito grande, nosso coração tá aqui paradinho.
Paradíssimos.
Aguardando.
Exato. É pra dar tchau.
Perdeu o final. Pode dar tchau bem fofo, Carol.
Tchau! Tchau!
Hi.